Para você que se liga aqui na Uirapurum, bom dia. 8:20 desta manhã de terça-feira, 21 graus, tempo é nublado em Passo Fundo e o repórter do Corpo do Povo está começando a partir de agora na tua companhia pela Uirapuru. Então você que está com a gente, FM 102.5, esta é a sintonia da líder aqui de Passo Fundo, a Rádio do Povo há 45 anos. Estamos também já com as imagens ao vivo da TV Uirapuru, YouTube, Facebook, você conecta aí seu celular, sua TV, sua Smart TV, né? E pode nos assistir onde você estiver. Tá no ar o Repórter do Povo a partir de agora, nesta manhã de terça-feira, que é o dia 24 de março de 2026, 83 dias deste ano, e estão faltando 282 dias para 2027. A lua é nova. Os santos do dia de hoje: Oscar Romero, Catarina da Suécia e também Diego José de Cadiz. São santos de hoje, que é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que é uma doença que segue aí ainda, né, no nosso dia a dia, presente. Passo Fundo, inclusive, tem casos. Trouxemos hoje uma matéria, né, sobre o atendimento que é feito totalmente gratuito nas unidades básicas de saúde do nosso município pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Então, ainda temos sim casos registrados dessa doença que pode levar ao agravamento de inúmeras outras situações, né, dos pacientes que é acometido da tuberculose. Repórter do Povo, Regis Leonardo, Ieda Almeida, o Cláudio Honor Ramos Chorão, Caroline Sec, toda a nossa equipe, tem a TV Uirapuru, tem a reportagem nas ruas, o destaque policial com o Matheus Piroli no plantão e o nosso jornalismo também com você nesta manhã, então, de terça-feira, uma manhã já meio com cara de outono, bem outono, quase inverno, ainda que não tá frio,
será,
né?
Será que vai esfriar hoje?
Acho que não vai esfriar tanto, né? O Chorão tá preparado. Ah, não, o Chorão não tá de
boa. Não, eu tô não. Sangue pulsando aí nas veias, é, que Chorão. Nada, tá
o
quente
pulsa,
fora.
Ainda pulsa, Chorão?
Ainda pulsa, olha, e mas a tendência a partir de agora, primeiro, é as temperaturas caírem, né? Estamos aí já se encaminhando para a época do inverno, né?
Não, e entramos essa no chuva. Outono agora.
Não, mas já, daqui a pouquinho ontem, já está o inverno.
Ontem nós entramos no outono, Chorão. Calma não, aí.
Estamos muita no outono, calma. Mas estamos nos encaminhando para o inverno.
É uma transição, né?
É uma transição, é um aviso que o inverno vai vir. É, exato. Então quem está numa idade mais avançada um pouquinho já sente um frio maior. É, verdade. Mas está garoando, viu, senhor?
Está garoando lá fora?
Está garoando lá fora. Cheguei agora, já estava aí com os pingos, né? Aquela garoinha. A tendência, e daqui a pouco o Ivig Donei Jandaia Sampaio deve nos atualizar, tá aí. Hoje tá é dia também internacional dos notáveis, pessoas notáveis, dia internacional daquelas pessoas que dentro do seu segmento fazem a diferença. Pessoas notáveis, certo. Aquelas pessoas que têm um QI a mais, né? Nós usamos um percentual aí da inteligência, mas tem uns aí que tem uma inteligência diferenciada, né? E por isso são considerados pessoas notáveis, tanto na área da ciência, tecnologia, ou simplesmente no nosso dia a dia, até com invenções, né, diferenciadas, que fazem a diferença, então, na nossa vida. Hoje é o Dia Internacional das pessoas notáveis.
Tá aí, então, hoje nós começando o nosso Repórter do Povo a partir de agora, 8:20 e 4, 21 graus. E a gente vai falar justamente da previsão do tempo. Tá conosco o Ivignonei Sampaio, que vai nos destacar aí o que está previsto, as condições do clima para hoje, terça-feira.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BD, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Bom, vamos com o Sampaio agora, trazendo pra gente a previsão do tempo na Uirapuru.
Chorão, depois. Oi. Eu vou contar por que tu é notável.
Notável, ah, notável, domina o saber.
Tá bom. Vamos lá então, Sampaio, bom dia.
Bom dia, Regis, Ieda, Chorão e a todos. Regis, eu vou ter que dar uma resposta do Chorão de ontem, né? Que eu não tive tempo, né? Ontem ele falou que eu dava a bola fora. É. Né? Agora, quando eu dou bola dentro, ele fica quietinho, quietinho.
Né? É, mas isso aí.
Ele guardou desde ontem
tu,
essa resposta.
Tu ficou 24 horas.
A resposta estava ontem, né? Mas eu tive que apressar por causa para falar um pouco aí do dia do meteorologia, certo, né? Do dia certo. Da meteorologia. Mas
eu, assim, Regis, certo? Tu ficou 24 horas moendo isso aí no coração, homem, não pode.
Tudo bem, então eu fiquei 24 horas. Mas assim, Regis, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ainda faz um alerta amarelo, né? Quando é laranja é perigoso, quando é amarelo é alerta, né? Uhum. E ainda tem aí previsão de temporais aqui, principalmente na metade norte e norte do estado, da tarde de hoje até a madrugada de quarta-feira, então... É uma possível ainda, é uma possibilidade, né? Mas hoje fica encoberto aí com pancadas de chuva, possíveis trovoadas aí no decorrer do dia. Vai ser um dia cinza, assim, né? Temperatura máxima não deve ficar acima dos 24 graus. Na quarta-feira, inicia com poucas nuvens pela manhã, um pouco de sol, vai aquecendo a temperatura, né? À tarde fica parcial nublado, aí encoberto, com chuva, né? Tem possíveis trovoadas amanhã à tarde. Chuva mais intensa é para amanhã, né? Mínima 18 e a máxima 27 graus, tá? A chance de chuva ainda, porém, fraca, é quinta e sexta-feira. E aí, como falou o programa, temperatura em ligeira elevação, e a gente tem uma nova onda de calor chegando no final de semana, e entre sábado e domingo a temperatura máxima deve ficar acima dos 30 graus, ou seja, outono com característica de verão ainda.
E a chuva que a gente teve nos últimos dias aí, ela serve para pelo menos, né, Sampaio, deixar nesse mês de maio a coisa mais dentro da média do que é, né, prevista para historicamente nesse mês, né, Sampaio?
É, exatamente, foi boa a tua pergunta, porque bem colocada, né? Porque pelo primeiro mês do ano, né, de janeiro, fevereiro e março, que nós passamos, março fica já acima da média, né? Não tem ainda o total, mas até ontem tinha 120, né, de recolhimento no mês de março, né? Mas com a chuva de ontem à tarde e à noite, deve já ter atingido aí o volume aí de mais de 140 milímetros, né? Mês de janeiro teve só 111 milímetros, uhum. A média é 173, né? É. E fevereiro ficou bem abaixo da média, metade da média, né? Praticamente choveu só 77 milímetros e a média é 147 milímetros.
Valeu, Ivignonei Sampaio, um bom dia, uma ótima terça-feira e até amanhã.
Até amanhã, Regis.
Bom, agora 8h28, então com esse tempo encoberto, com uma instabilidade ainda, né, para essa manhã, pode chover sim, segundo o Sampaio, em alguns pontos, ainda ao longo desta manhã de terça-feira.
Regis, rapidinho aqui antes dos claro. Comerciais, lembra o seu Hélio lá do Passo do Chinelo?
Sim.
Que ontem ele falou, falta de energia elétrica.
É, no fim de linha
e
lá.
E ele mandou mais um áudio pra gente.
Bom dia.
Vamos ouvir aí.
Tudo bom?
Tudo bem.
Aqui do Passo do Chinelo de novo, o Hélio Câmara aqui. Temos mal de luz de novo, ligaram às 3 horas, quando foi às 4, sem luz de novo. Ô, RG, vamos revisar essa rede tá com problema. Alguma coisa deve de ter que tá só dando esses problemas, não é de hoje, faz tempo. E olha ali a situação nossa aqui sem luz, agora tá saindo as carnezinhas que a gente tem nos freezer guardado aí pra passar o mês, semanas aí. Meu Deus do céu. Tá aí, Eda. Vê pra nós o que pode fazer. Obrigado, tchau, tchau.
Tá aí, o seu
Hélio. Então ontem, daí não tinha luz, lembra? Aí veio voltou. Às 3 da tarde, 4 horas terminou.
Já não tinha mais.
Não. Algum e aí problema. Seguem sem luz até
Segue
agora.
Sem luz até agora.
E então, a RGE.
Passo do Chinelo, né? Uma área já quase no interior da nossa cidade, mas que é de responsabilidade ainda da RGE, que é um final de linha e tem acontecido frequentemente esse problema, esse transtorno, né? Para
Isso.
esses moradores aí desse trecho aí da nossa cidade.
E eu posso só colocar mais um aqui?
Vamos lá.
Rapidinho.
Bom dia, Ieda. É Gilson. O Chorão é notável porque quando dá a sombra, a silhueta dele, se enxerga de longe pela parte laterais da cabeça. Não sei o que ele tem ali que é diferenciado do outro. Mas tem que, deve ter alguma coisa diferente ali. Tente nota de longe.
Eu chorou.
Tomara que seja as orelhas. Hein? É, que tem ali na cabeça? Que nota de longe? Já vou começar a rezar para ser as orelhas. É. Nunca fiquei tão faceiro para ter as orelhas grandes.
Bom, 8h30 agora, 20.
Mas é só quando dá o sol, né? Que nota de longe.
Só na silhueta, o ouvinte disse. Uma coisa estranha aí pela cabeça.
Cabeça, tomara que seja orelha.
Quero acreditar e torcer para ser as orelhas, né?
8h30 agora, 21 graus. E nós estamos de volta aqui na Uirapuru, 8h49 agora, 21 graus, nublado, tempo em Passo Fundo, o repórter do povo na tua companhia. Que traz também a participação, né, dos nossos ouvintes. O ouvinte repórter Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Olha, Regis, sabia que você pode aproveitar os benefícios de um seguro de vida em vida? É isso que é proteção gigante com o seguro de vida no Sicredi. Cobertura para doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias. A gente nunca quer o pior, né? Mas muitas vezes ocorre. Então você pode estar prevenido aí com o seguro Sicredi. Simule a contratação no aplicativo, no site ou na agência mais próxima. Seguro de vida no Sicredi. Proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar. Hoje tem luz a Santa Marta, mas a rede que tem na Avenida Domingos Gomes tem caído com frequência. Tá na hora de revisar a rede, se não está mais suportando, se tem algo que não está certo. Nos últimos dias já ficamos várias vezes sem energia. Não ficamos muito tempo sem energia, mas a rede deve estar com algum problema. Está na hora da RGE fazer investimentos. Obrigado e bom dia.
Bom dia.
Tá aí, né?
E a RGE, Santa Marta, lá tem uma subestação, né? Não é o principal subestação da Santa Marta, em Passo Fundo, é ali na... nesse bairro, né? Então, quem sabe revisar as redes, porque não está suportando tanto consumo.
Poderia pedir auxílio para o pessoal da limpeza ao lado das botas, Gabriel? Dá uma olhadinha na TV Uirapuru, como é que está a situação aí ao lado das botas, Gabriel.
Eita,
desse jeito aí.
Mas que o lixo...
Mas veja que os containers estão vazios, Regis.
Estão vazios, estão abertos, inclusive.
Estão ali, abertos, né? E aí o lixo, aquele lixo ali, será que ele tem uma perninha que ele pulou para fora?
E pelo que a gente vê ali...
Acho que não.
É aquele lixo que alguma coisa pode até ser reciclado. A gente vê cabos, fios, a gente vê alguns restos ali de eletrônicos, né? E roupas também jogadas no lixo, né? Jogadas na rua, na verdade, né? Será que alguém não tirou isso aí dentro daquele container ainda? Não virou o container e disse, vou botar tudo pra fora. Mas enfim, tá aí, esse é o pedido do ouvinte.
Isso.
Ao lado das botas, Gabriel, ali é a Avenida Rio Grande, né?
Exatamente.
Então, tá aí feito esse recado. Vamos passar pro nossos amigos aí da Cotepas, né? Que faz o recolhimento do programa Cidade Limpa aí com o Luiz Chéis. Para, né, fazer um trabalho emergencial ali e recolher esse lixo todo que está na rua, lá na Avenida Rio Grande.
E Regis, amanhã já ao vivo lá do Sudi Summit, viu?
Vamos falar aqui com o Kleber Oliveira, que vai estar com essa missão, juntamente com o Gabriel Nunes, né? De trazer aqui as informações do Sudi Summit 2026 em Porto Alegre. Bom dia, Kleber.
Bom dia, Regis e Carol, grande audiência da Uirapuru. Mais uma vez é uma honra estar participando desse super evento. É onde acontece o maior encontro de inovação da América Latina, né? Sudi Summit Brasil é um dos maiores encontros de inovação, tecnologia e empreendedorismo da América Latina, reunindo então centenas de startups, investidores, empresas, instituições de pesquisas e entusiastas de todo o país e do exterior também, Regis.
Ele tem um tema central, uma discussão principal ou não? São vários temas ligados a essa área aí.
São vários temas ligados, então, a startups, né? Inovação, tecnologia e, claro, muito se fala hoje sobre inteligência artificial. Então, tem novas ferramentas de inteligência artificial que estão chegando no mercado e estão realmente criando um buraco grande aí nas empresas, porque muitos profissionais estão sendo demitidos e substituídos por inteligência artificial. E esse é um dos grandes temas também que estarão presentes no evento.
Só que o Brasil, hein, Kleber, não é produtor de programas de inteligência artificial ou é? Nós temos empresas que produzem, a gente traz essa tecnologia de fora, Kleber.
Então, o início da inteligência artificial foi lá em 2022, né, com a empresa OpenAI, onde ela conseguiu fazer uma inteligência artificial acessível a todos. Então, a partir de então, todas as empresas tiveram acesso a isso, porque, como diz o nome, Open, quer dizer aberto, né? No começo era um código aberto, então muitas empresas conseguiam acessar e produzir a sua própria inteligência artificial. Entendi. E hoje é isso. Nós temos aí, principalmente, o mercado chinês de inteligência artificial, que está trazendo aí uma inovação fora da curva. Hoje nós temos vídeos praticamente realistas, né? Automação de atendimento, então você faz muitas vezes a conversa com uma inteligência artificial achando que é um ser humano, humano e, na verdade, está sendo atendido por um IA.
O South Summit, ele traz tudo isso, todas essas novidades aí, né?
Isso.
É isso que, que o objetivo, um dos objetivos é esse.
É, um dos objetivos é esse e também trazer essa conversa para a mesa, porque, afinal de contas, a IA vai tomar conta. O tema central, como o Regis pediu, já ia chegar nesse assunto, é o Human by Design. Então, o tema dessa edição é uma expressão que, no contexto de tecnologia e negócios, ela descreve aí a criação de tecnologias e produtos projetados com o foco nas necessidades humanas, então aprimorando o potencial das pessoas. Na verdade, não é para substituir, eles querem criar inteligências artificiais que somem, né? Então, por exemplo, temos a tecnologia aí relacionada a pessoas que tiveram algum problema que deixaram elas paralíticas, tetraplégicas. Exato. Nós temos um chip que é implantado no cérebro e aí ela consegue se comunicar através desse chip, né? Um chip muito conhecido, que é da uma empresa do Elon Musk, né? O Neuralink. Então, através disso, são tecnologias que, unidas ao ser humano, conseguem trazer uma melhor qualidade de vida para pessoas que, por exemplo, perderam a mobilidade, né?
Então, e é um evento internacional, né, aqui em Porto Alegre, porque ele não é restrito ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, né? Tanto que vem muita gente de fora, né? Seja para palestrar, seja para participar das conferências, ser conferencistas, né, Kleber?
Perfeito, Regis. O evento foi criado em 2012 em Madrid, né? Onde ele se consolidou como a maior feira de inovação do sul da Europa. Então, o evento chegou ao Rio Grande do Sul por iniciativa do governo, né? Do governador, então, Eduardo Leite, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. E antes disso, o South Summit não possuía qualquer edição na América Latina. Então, ele é um evento mundial que, através do Eduardo Leite, né? Foi trazido para o Rio Grande do Sul. Esse contrato foi assinado com o governo do estado, né? O South Summit, que garante também não só a edição de 2026, mas já está garantido a edição de 2027, garantindo, então, a continuidade do evento. É um evento internacional, vai trazer diversos palestrantes e nomes bem famosos, né, do mundo da tecnologia. Nós teremos empresas aí como a IBM, uma gigante mundial, teremos TikTok, Philips, Movantes, que são empresas de investimento, Microsoft, teremos também alguns famosos, Jade Picon, por exemplo, estará por lá, estaremos eu e o Gabriel correndo atrás.
Não, pra trazer uma palavrinha. São os famosos também, né?
Muito bem, muito bem. E aí, então, reúne diversas personalidades do mundo da inovação e tecnologia. Jade Picon, ela não vem por ser celebridade ou youtuber, ela vem porque ela é investidora, né? Ela é uma empreendedora que também está envolvida no ramo da tecnologia e aí vem para Porto Alegre para prestigiar o evento e também fazer as conexões. O objetivo principal do evento, Regis, o que que é? O evento, ele é responsável por unir empresas, investidores, inovadores, misturar também tecnologia, envolver todos esses times e trazer investimentos para as empresas que estão pensando em crescer. Exato. Por exemplo, tem uma startup de Passo Fundo que precisa de recursos. Ela conseguiu, né, gerar o seu produto, conseguiu vender aí as primeiras unidades, mas ela está com um problema de crescimento, precisa de mais investimento para fazer campanhas. Então ela vai lá no South Summit, apresenta para os investidores e aí ela passa por rodadas de investimento. Tendo dinheiro, a empresa cresce e o objetivo principal é fazer essa conexão, né, para fomentar a tecnologia e inovação.
E desde que, né, foi o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, começou a sediar esse evento de inovação, surgindo investimentos no nosso estado com relação a essa área, né, de tecnologia. Tem um, tanto que o Rio Grande do Sul está aí por ter um dos data centers mais modernos da América Latina sendo instalado em breve, né? O governo do estado está fazendo um grande esforço aí em termos de incentivos, justamente porque o Rio Grande do Sul se abriu para isso, né? Antes do que outros estados, né, Kleber? E tem sido, então, pioneiro nessa questão de incentivar a inovação, incentivar empresas a se instalarem aqui.
Exatamente, Regis. Para você ter uma ideia, em 2025, né, o evento recebeu mais de 23 mil participantes, 62 países estiveram presentes, foram 3 mil startups, 800 palestrantes, sendo 150 deles estrangeiros, né, e 900 investidores. Então, para você ter uma ideia, fizeram um cálculo, né, sobre quanto foi investido e quanto esse grupo tem disponível. São em torno de 215 bilhões de dólares sobre gestão desses grupos, né, de todos esses investidores, 900 investidores. E um estudo da consultoria Álvares e Marçal apontou que a edição de 2025 gerou um impacto financeiro estimado em 134 milhões de reais, criou 3.251 postos de trabalho no estado e para cada um real investido no evento, houve um retorno econômico de 4.10, o que nós chamamos de ROI, né? Então, o retorno sobre o investimento de 4,10 a cada R$1. Então é um evento que realmente traz um incentivo para o Estado, traz incentivo para a inovação e principalmente para essas startups que tanto precisam desses investimentos, né?
É de amanhã até quando? Quantos dias tem?
São 3 dias de evento.
3 dias, né?
Uhum, quarta, acontece, quinta e sexta.
Isso acontece no Cais Mauá, ali em Porto Alegre, 25, 26 e 27. O evento conta com 7 painéis, são painéis bem diversificados, né? Que traz Arena Stage, Corner Stage, cada painel tem um nome que é referente ao que acontece nesse painel. Arena principal é o Arena Stage, onde a gente vai estar cobrindo grande parte dos eventos que acontecem por lá. Tem as conferências de maior audiência, por exemplo, vem uma das diretoras do TikTok, né, para palestrar. Ela vai estar palestrando nesse palco também. Então, são inúmeras empresas de todo mundo que estarão trazendo as novidades para Porto Alegre. E é claro que a Rádio do Povo não poderia ficar de fora. Estaremos lá. Kleber Oliveira, Gabriel Nunes, trazendo as principais informações.
O TikTok é uma,
tá chegando.
É uma gigante chinesa, né? É chinesa, né?
Isso, ela era da ByteDance, né? Ela foi negociada aí, se não me engano, ano passado. E a ByteDance hoje é uma das maiores produtoras de inteligência artificial do mundo. Uhum. Uma das ferramentas mais utilizadas é o Claude Sonnet, que é gerenciado, né, pela empresa mãe, a ByteDance, que é a criadora do TikTok.
A partir de amanhã, né, na programação, nos boletins, a gente vai ter muito termo em inglês, né? Porque a inovação, esse meio, ele é feito dessa linguagem universal, né?
Exatamente. E um dos termos que a gente vai citar lá, Regis, é o valuation. Muito se fala, o que é o valuation?
O que é o valuation?
Né? Então, as empresas, as startups que estão participando da competição de startups, elas precisam desse valuation. E o que é o valuation? É um processo para estimar aí o valor intrínseco de cada empresa, né? Projeto ou ativo, para a gente saber quanto que ele vale mais ou menos. A gente não olha só o capital que ela tem ou os bens físicos, os bens materiais, mas a gente olha também o que ela pode gerar de lucro.
O potencial dela, né?
Por exemplo, você vai trabalhar com investidores de bolsa de valores, ela faz uma estimativa para ver quantos potenciais investidores tem e quanto que essa empresa vai gerar de lucro no futuro. Então, faz esse valuation, estima quanto que é o valor da empresa e aí é que é dado o número ou o valor do aporte que vai sair para essa empresa, né?
Legal, Cleber. Tá bem. E nós vamos estar conversando também com quem é daqui, tá lá, né, para fazer negócio, buscar, quem sabe, incentivos, né?
Exatamente.
E vamos trazer isso na programação
da Arapuã. Bem, nós estamos fechando ainda, né, os nossos apoiadores aí, mas já dá para dizer que estarão conosco a Churrascaria Manini, também Super Duque, há mais de 50 anos, supermercado, e também a Funilaria Matielli, há 10 anos, garantindo segurança para sua casa e empresa. Então, os nossos apoiadores, que a gente está fechando ainda, não fechou todos ainda, Kleber, mas amanhã, então, conosco aí até sexta-feira.
Muito bem. Então, Kleber Oliveira, Gabriel Nunes, a partir de amanhã, pela manhã, cedinho, estaremos abrindo o palco do South Summit aqui, South Summit Brasil 2026, junto com o Ieda e Regis.
Exatamente,
aqui no Repórter, né, do Povo.
Na tela da TV, certo. Irapuru. Obrigado, Kleber.
Vamos com o Matheus Piroli?
Vamos lá, então. 9 da manhã, 22 graus.
Na Rádio Irapuru, o repórter policial da cidade.
Então, Matheus Piroli, agora ao vivo aqui na Irapuru, tem informações pra gente. Ele que desde cedo tá acompanhando, né, essa situação, né, da despedida, né, naquelas jovens, dos jovens, enfim, foram 3 que acabaram morrendo nesse trágico acidente em Marau. Piroli, é com você.
É isso aí, Regis e Eda, bom dia a vocês, bom dia a toda a audiência da Rádio Irapuru. Falamos ao vivo aqui do Memorial Veracruz, onde acabou agora há pouco a cerimônia de despedida, a homenagem às irmãs Érica e Júlia, onde a família, os amigos prestaram suas últimas homenagens, a última despedida, momento de muita emoção, muita consternação também por todos, a família, os amigos, todos muito abalados, né, com toda essa tragédia que atingiu, né, essa família no último domingo, né, um acidente que vitimou essas duas jovens, né, irmãs de 19 e 14 anos, também um amigo delas, também de 19 anos, que acabou também se envolvendo nesse acidente. A gente veio aqui, né, acompanhar, então, essa despedida, a última homenagem às irmãs, muita gente aqui, né, prestando a sua solidariedade, e chamou atenção pela emoção, muita gente emocionada. A gente tentou conversar com o pai delas, com o irmão, com a mãe, com amigos também, mas todo mundo muito abalado, né, preferindo não se manifestar neste momento, né. O irmão Wesley, ele disse que até em outro momento ele vai conversar com a reportagem, disse que se bota à disposição para conversar com a reportagem da Rádio Irapuru, mas que nesse momento, momento da família, momento de respeito pela partida, né, das irmãs, enfim, um momento realmente de muita emoção aqui no Memorial Veracruz, né, onde as duas foram veladas desde ontem à tarde, né, e hoje pela manhã, então, a cerimônia de despedida e o enterro das duas. É um momento muito triste mesmo, né, da gente ver toda a família aí tendo que se despedir de duas filhas ao mesmo tempo, né, então é uma situação muito difícil e complicada que a reportagem da Rádio Irapuru vem acompanhar na manhã desta terça-feira aqui no Memorial Veracruz, Regis Guedes.
É, a gente não consegue imaginar a dor dessa família, né? É uma dor insuportável, sem
duas
fim,
filhas,
né? Duas meninas no auge aí, né? Uma de 19, outra de 14.
14 anos.
Outro jovem também ali que acabou tendo a sua vida ceifada nesse trágico
acidente. Veja, né? São sonhos, a família aí com o coração partido, como o Piroli disse, sem condições nem mesmo de conversar, né? Porque assimilar uma situação de um dia pro outro, você não ter mais as suas duas filhas ali dentro de casa, né?
E mais do que isso, né? Crescente pedido por justiça, né? Eles querem entender o que que aconteceu e essa é a resposta que eles estão aguardando agora da investigação policial, futuramente aí se tiver alguma denúncia, né? Se for apurado que houve alguma responsabilidade criminal nesse episódio, a família certamente para aliviar um pouco da sua dor.
É, aqui diz, olha, uma dessas moças estudava com a minha filha, fomos ontem à noite lá no velório. Conhecia o pai delas, muitos amigos elas tinham. Depois teve homenagem dos motoqueiros, muita emoção durante o velório, então, ontem que a gente participou e as pessoas, então, consternadas aí, mandando mensagens, né? Aí diz aqui, parabéns,
Irapuru. Sim, muita emoção aqui, viu,
trabalho. Parabéns, Irapuru, mas esse trabalho aí, porque eu acho que é importante aí o que está acontecendo, né? Também a gente mostrar que justiça seja feita, né?
Exato.
Se tem alguma coisa aí, esse motorista do carro, né? Não estava, já não tinha carteira para começar.
Estava errado já.
Começar. Totalmente errado, né? Então, que a polícia apure, né? E nós vamos estar acompanhando depois, né, Matheus Piroli? Matheus está lá, a gente viu aí a movimentação
de jovens, né? Eu conversei hoje pela manhã com o delegado Norberto Rodrigues, que é o delegado da Polícia Civil de Marau, para perguntar para ele se já tinha alguma atualização, algum avanço na investigação, enfim. Ele disse que é tudo ainda muito cedo, né? O acidente aconteceu na noite do domingo. Os dois sobreviventes desse acidente, que é o condutor do veículo e um caroneiro da outra motocicleta, eles estão internados aqui em Passo Fundo, então eles ainda não puderam ser ouvidos pela Polícia Civil. O delegado disse que os laudos, eles demoram um tempo para ficarem prontos e saírem, enfim. Eu questionei a ele se há possibilidade, se há suspeita de que esse motorista pudesse ter ingerido bebida alcoólica antes de ter pegado a estrada. E ele disse que essa possibilidade ela não é descartada. Porém, ele aguarda, né, os exames realizados no hospital, o resultado dos exames de sangue, para sair, então, uma confirmação, né, ou não, se esse motorista ingeriu bebida alcoólica ou não, se ele estava embriagado no momento do acidente. O que a gente já sabe, né, e é confirmado, é que esse motorista, ele não possui CNH, ele não possui habilitação. Então, pela lei brasileira, né, ele não poderia estar dirigindo esse veículo, não poderia estar dirigindo esse automóvel no momento em que ele causou esse acidente. Então, isso que causa também muita indignação, né, a família, os amigos, que a gente viu aqui um misto, né, de tristeza, mas também de indignação durante a despedida aqui das irmãs Érica e Júlia.
Até de manhã, no Jornal das Sete, que a gente falava ali que ele não tinha carteira de motorista, muitas mensagens, carteira não define motorista nunca, mas o caráter da pessoa e quantos neurônios tem, isso sim, né? Então tem que ver. E a outra questão que o pessoal dizendo que estava na escuta, vocês falando, parece que a carteira não é importante. É importante,
não
é sim.
Não, a carteira é fundamental.
É fundamental.
Né?
Ele já começou errado aí,
pra ser motorista, né? Pra ser motorista, nosso país tem que ter uma carteira de habilitação. Senão não é motorista habilitado. Ela não tem o direito de dirigir. Se ela não tem o documento que lhe permite, né, circular em dia, com as obrigações legais, ela já está errada, essa pessoa, né? Não importa se dirigia bem ou mal, não importa as circunstâncias do acidente.
Não poderia estar com o carro nas suas mãos ali, né? É. Exatamente. Bem, e ainda é clara essa comoção aí, porque jovens, né?
É,
e os pais, muitas mães dizendo, meu Deus, me coloco no lugar dos pais aí, né? Que ficaram sem...
terrível.
As filhas, né?
Exatamente. Piroli. Bom, Matheus Piroli segue acompanhando esse caso, né?
Isso.
Agora chegando ao fim, pelo menos essa aqui é a parte mais dolorosa, que é a da despedida, né? Matheus, agora então elas já foram sepultadas, isso?
É. Eu estou... Foram sepultadas, sim, agora há pouco, viu, Regis? A gente até fez algumas imagens, a colega Sabrina falou do que está comigo, ela fez algumas imagens do momento que o cortejo saiu da sala funerária até o local onde haveria, né, o sepultamento. Tem imagens também de cartazes de homenagem aí às duas irmãs que também estavam expostas aqui, amigos, né, que trouxeram cartazes de homenagem a essas duas jovens que infelizmente tiveram as suas vidas ceifadas, mais duas vítimas do trânsito aqui na nossa região, duas jovens que tinham toda a vida pela frente, que a gente se solidariza com a família, dei um abraço no pai, dei um abraço no irmão aqui, e trouxe também a solidariedade da Rádio Irapuru a toda a família Ferreira, que perdeu então essas duas jovens, essas duas garotas, né, que tinham muitos sonhos, toda a vida pela frente, inclusive no nosso site, nas nossas redes sociais, a gente tem uma matéria especial que fala, né, sobre os sonhos das duas. A Júlia, na expectativa de celebrar a sua festa de 15 anos. A Érica, que havia comprado a sua motocicleta apenas 8 meses, que era o sonho dela, e que utilizava essa moto, então, para fazer passeios junto com a irmã. As duas não se desgrudavam. Então, você imagina, né, nem nesse momento elas deixaram de estar juntas, né? Então, é um momento de muita comoção mesmo a toda a família e os amigos.
Tá certo, obrigado, Matheus Piroli, a informação ao vivo aqui na Uirapuru.
As informações direto aqui do Memorial Veracruz, a reportagem de Matheus Piroli com as imagens de Sabrina Paludo.
Bem, e nós estamos aqui, Regis, agora com vizinhos, amigos aí do Micael, que estava junto no acidente,
isso,
que está internado.
E passou,
diz, olha,
né?
Nesse momento o Micael está lutando pela vida, está precisando de doadores de sangue, está lutando pela vida, quem puder, tiver condições, salve vida. Micael quer viver. Ele também estava nesse acidente, então o pessoal pedindo aí...
Doação
também,
de, né, sangue.
Doação de sangue, né?
Aí para o Micael, que está numa situação bastante delicada, está num hospital aqui de Passo Fundo sendo atendido, está, né, buscando, como disse aí o ouvinte, lutando pela vida dele, né?
Sim.
E é a nossa torcida que ele consiga se recuperar.
E Regis, essas tragédias aí que ocorrem, muitas famílias que tiveram, passaram por semelhança, assim, elas também ficam comovidas e recordam, né? Tem aqui a dona Nair, ela disse, meus pêsames à família, depois de perder meu neto, João Henrique de Lima, né, que teve um acidente com um ônibus, não temos mais como continuar aí, faz 9 meses sem ele, acabaram com a família. A vovó Nair Faller, então, aí, então as pessoas ficam relembrando,
isso,
né?
Esse foi aquele menininho
que passaram
que andava de bicicleta e que acabou, né, sendo atingido por um ônibus, né, um menino que também com muitos sonhos, jogava futebol, né, a Juliana, acho que é mãe do menino, né, que acabou morrendo, né, alguns meses, e aí a família simplesmente ficou dilacerada.
Aqui diz, olha, eu sei bem o que é perder um ente querido, perdi meu pai faz 6 meses, a dor é terrível, imagina perder duas filhas ao mesmo tempo, pobre mãe.
É mensurável.
A gente não consegue imaginar, né?
9h11 agora, 9h11, o que a gente pode fazer aqui, né? Mais uma vez, né? Enviar nossas condolências, nossos sentimentos às famílias, aos amigos, e dizer que a gente vai continuar, né, apurando, né, esse caso, né, das circunstâncias do acidente, do que aconteceu, né, com a polícia, para saber até onde vai essa investigação desse caso. Afinal, foram 3 pessoas que acabaram morrendo num acidente de trânsito. 22 graus agora. 9h11, o repórter do povo ao vivo aqui na Uirapuru.
A notícia em cima da hora. O fato como ele é.
Essa é a situação. Bloqueio, liberação a cada 30 minutos.
E atenção, ouvintes da Rádio do Povo, para horário de atendimento aqui.
A gente participou, inclusive acompanhou.
O Uirapuru FM.
Você está com a Uirapuru no Repórter do Povo. Agora parece que a cerração está mais forte, olha aí, dá pra gente que olha ao vivo a nossa imagem. Sim. Na TV Uirapuru, esse tempo encoberto
não,
hoje.
Não se... Olha, tá bem, coisa, tá, né? Bem. E grande movimentação na Avenida Brasil.
Viu? Avenida Brasil movimentada, 22 bem, graus
aqui
agora.
Aqui a Sandra, eu fiquei impressionada, a mãe daquele menino, a Juliana, ela faleceu, eu tô trabalhando ainda, tô com fone de ouvido, fiquei pensando, não, faleceu o menino. A gente tava lembrando, né, que a avó do menino mandou uma mensagem dizendo que 9 meses ainda eles não se recuperaram.
Não se viu, né? Cavão, do... né? Depois uma perda dessa.
E aí, o Raí citou que a mãe do menino, a Juliana, também, né, sofre muito com a perda do filho, né? Isso aí, mas não faleceu.
Estamos aqui no Repórter do Povo com apoio da La Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné. Possui o maior plantel de garanhões da raça crioula. É uma cabanha aqui de Passo Fundo, com excelência genética para sua criação. Conheça La Estância Toné, entre em contato pelas nossas redes sociais. Possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito.
Olha, estou aqui em Passo Fundo temporariamente. Estou amando. Estou aqui no Santa Marta, residencial Alameda, só acho difícil aquela situação de ter que passar a rodovia em horário de pico ali. Isso depende de vereadores ir até a capital para ajudar o Poder Executivo para arrumar. Não sei, acredito que talvez ajude, se eles quiserem ir lá, tem os deputados estaduais, federais. Sou a Cirlei Barsi Zeni. A Cirlei Barsi Zeni, ela não é daqui, mas está em Passo Fundo. Infelizmente, Cirlei, nós não temos nenhum deputado aí que nos represente aqui de Passo Fundo, né?
A forçar então, que essas obras
exatamente.
Saiam,
exatamente.
Né? As obras, ela está citando o Trevo da Santa Marta, exato. Que é um gargalo, né, já de histórico do nosso trânsito aqui da cidade.
E é por isso que a luta aí, para que a gente eleja, né, deputado estadual e federal nessas eleições.
É representante, porque aí lá eles conseguem, né, quem sabe, liberação de recursos, projetos até já existe, não tem o dinheiro para fazer a obra desses trevos aí que são Santa Marta, é o trevo da Caravela, é o trevo da Roselândia, trevo do bairro São José.
A movimentação é grande nos nossos trevos todas as manhãs.
Na Majofer nós temos o ferro, aço e a telha metálica da melhor qualidade para tua obra. E olha essa dica que a gente vai dar para você. As telhas metálicas da Majofer são 100% recicláveis, possuem superfície ideal para o reuso inteligente da água da chuva. Une máxima proteção para a sua obra e o cuidado real com o meio ambiente. É a Majofer, moderna fábrica de telhas metálicas, tem para você o ferro e o aço no teu projeto. É a Majofer, aqui em Passo Fundo, entrega rápida em toda a nossa região. Pode conferir, preço imbatível. Televendas 33178000, majofer.com.br.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
9:24 agora, 22 graus. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, Ieda, bom dia para todo mundo, boa terça-feira para todos. Olha, Regis, tem tanto golpe aí acontecendo e todo mundo caindo, né? Que ontem aconteceu uma coisa comigo, fiquei pensando e queria dividir com todo mundo aqui. Durante a tarde eu recebi uma mensagem do meu banco, por WhatsApp, né?
Certo.
Então a gerente do banco lá me mandou uma mensagem pedindo para que eu enviasse para o banco a declaração do imposto de renda atualizada, porque tinha que completar o cadastro, ou atualizar o cadastro, né? E o meu primeiro impulso foi de mandar o documento que ela pediu, né, Regis? Essa foi a vontade que eu tive, porque quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, a gente reage rapidamente a ela. E aí tinha uma pessoa ao meu lado e eu comentei com a pessoa isso e ela me disse o seguinte, a pessoa me disse o seguinte, será que não é golpe? E aí, Regis, eu fiquei pensando, pensei e acabei não encaminhando a declaração, a tal de declaração do imposto de renda para o banco, ou pelo menos para o número que me chamou, de medo de sofrer um golpe. Resultado, vou ter que ir pessoalmente ao banco ou telefonar hoje durante o dia para saber se é verdade, se existe essa necessidade, por que que estão me pedindo, o que que vão fazer com esse documento. E o resumo disso, Regis, é o seguinte: tem tanto golpe novo acontecendo, tem tanta gente usando a internet para lograr os outros, para enganar os outros, né? Golpes novos que todos os dias acontecem, lesam pessoas, tiram dinheiro de pessoas, usam documentos de pessoas para praticar atos ilícitos, que a gente fica com medo de tudo, que a gente tem medo de tudo, que a gente não sabe como deve agir. Estou me colocando aqui no lugar das pessoas que todo dia recebem mensagem, telefonema, WhatsApp, né? E que muitas vezes não sabem como agir. Bom, eu ontem agi assim, viu, Regis? Eu acabei não fazendo aquilo que me pediram, de medo de sofrer um golpe. E eu acho que é isso mesmo que a gente deve fazer, viu? Quando está em dúvida, eu tenho conversado com especialistas aí nessa área da segurança, quando está em dúvida, não faz. Quando está em dúvida, não dá informação. Quando está em dúvida, não manda o documento. Quando está em dúvida, não responde, não confirma os dados, não diz o CPF, não passa o endereço, porque pode ser golpe. E o golpe está cada vez mais bem arquitetado, mais bem desenhado, e a gente tem que cuidar para não cair neles, né, Regis?
Verdade, até às vezes se a gente ligar, a pessoa que vai atender pode até simular que seja aquela que te pediu os documentos, né, Luciano? Hoje está tão evoluído esse negócio, então a dica ou as dicas que você deu são as melhores. Na dúvida, é melhor desconfiar.
E ontem me contaram o seguinte, Regis, eu já sabia, mas fiquei sabendo de novo, que hoje eles clonam, o golpista clona, ele clona a foto do teu, no meu caso aqui, do meu gerente, e o celular do teu gerente. Parece que ele está ligando realmente daquele telefone que tem o hábito de falar com você. Então parece que é aquela pessoa, mas você não sabe se é, né? E assim tem muitos golpes, né? Agora tem o golpe do falso advogado, tem o golpe dos hospitais que está por aí, né? Tem muita gente falando do golpe dos hospitais. Então, na dúvida, não passa dados, não dá informações, não confirma senha, nada disso. Pode ser golpe, né? E golpe leva o que a gente tem e até o que a gente não tem.
Tá aí, Luciano Azevedo, a opinião sem segredo de hoje. Valeu, Luciano, até amanhã.
Grande abraço, boa terça-feira, Regis.
9:28. Falamos de um golpe do pedágio agora.
Pedágio, olha o que vem a minha caixa de e-mail desde a semana passada. É muitos e-mails. Golpe do pedágio, né?
Tem agora esse pedágio free flow, né?
Exatamente.
E aí vem a mensagem pra gente pagar o boleto.
Que tu tá devendo.
É, exatamente.
E aí tu paga pelo boleto, pelo Pix ali, é tudo mentira, viu? É golpe, ó. Inclusive a RGE tá alertando. A RGE não está cadastrada nenhum sistema de cobrança de pedágio digital, não utiliza esse modelo de free flow em suas rodovias, por isso desconsidere, viu? Nem abre esses e-mails aí que você está recebendo na sua caixa de e-mail.
É verdade, já pensou? Porque hoje esse sistema free flow é assim, tu passa e depois tu tem que...
Depois vem a cobrança.
É, tem que pagar depois, né?
Exatamente.
Meu Deus do céu, mas é golpe em cima de golpe, dona Ieda.
E o senhor não ia perguntar, é verdade que te clonaram aí?
Mas olha, eu em casa é o seguinte, eu tô dizendo que tudo é IA. É? Ah, mas viram você, não, é IA, mas tem uma foto tua, não, IA.
Te clonaram é boa.
Esse negócio de
não te clonaram, Xarope?
Tô fora, eu não sei nada de clonar, cara. Deus, eu acho que eu vou voltar lá pro Carreta Quebrada, eu vou voltar a viver lá no interior.
Mas daí vai o Chorão ou o clone do Chorão?
Não, o Chorãozinho vai voltar pras raízes, vou ficar lá, não quero mais saber de celular. Tudo é golpe, ninguém me liga pra me dar uma notícia boa, né?
O João, ele diz, olha, clonaram o meu Instagram profissional, com meu nome, fotos, dados, exatamente como o meu. Usam pra aplicar golpe, nem preciso me identificar. E inclusive ontem aí, ó. Aí ele teve que colocar ali, João, tal, fake, hackearam meu Insta, estão usando minhas fotos.
Depois pra recuperar a conta é uma dor de cabeça.
Se eu te ligar pedindo alguma coisa, você abre o olho, que pode ser golpe.
Ou pode ser eu mesmo, né?
Mas por dinheiro, acho que vai ser eu mesmo.
É você mesmo.
E se Por, é, eu mesmo. Se pedir dinheiro pra ti, sou eu mesmo. Como tu ficou bonita de óculos, Ieda, só que tá diferente de óculos. Nem sabia que tu usava óculos.
Eu uso óculos, eu uso óculos.
É pra perto ou é pra longe?
Esse aqui é flip-flop.
É o quê?
Bifocal, é.
Bifocal, tanto faz. Sabe que eu...
Pra perto eu tenho que tirar, né? Então ele é mais pra longe.
Que melhorou a tua visão com o Chorão de óculos?
Como é? Bota aí, quero ver.
Por isso que eu perguntei se tu foi clonado,
Chorão. Viu? Sabe que eu tenho dificuldade pra longe, eu até sei que é gente, mas não sei identificar.
Pô, meu marido foi visto saindo do motel com outra e me disse que foi clonado.
Na hora, e tá certo ele, acho que era mesmo.
É?
É uma classe unida, é homem.
Será que foi clonado mesmo? Opa, Chorão, e a seria ainda Ieda Almeida? Não.
Ieda Almeida. É mesmo, aí Ieda Almeida.
Bom, 9:31 agora, Vestibular UPF, o valor da melhor escolha, Universidade de Passo Fundo. Acessa aí o site upf.br. E a gente vai fazer um breve intervalo, porque daqui a pouco tem o Maurício Paim, tem mais destaques que você confere conosco aqui na Uirapuru.
Isso aí.
Destaques do setor policial das ocorrências das últimas horas.
Olha só, outro golpe, muito cuidado com essa questão de fatura também de água, de RGE. Aqui ela está dizendo que ela pagou uma fatura da RGE que estava em atraso. Mandaram tudo certinho por e-mail, solicitei fatura impressa, mandaram para mim fatura idêntica da RGE. Somente mudar o CNPJ, que após o pagamento deu inexistente e ninguém mais sabe para onde foi. Seja o valor só. De 472 estava em negociação com a RGE. Os golpistas ficaram sabendo e a negociação deles, os golpistas tiveram acesso. Abraço do Ronaldo da São Cristóvão de carona com a programação. Olha. É isso aí, tem que cuidar, viu, gente?
Você tá que nem um amigo meu. Meu amigo meu é feio que nem congestão de torresmo. Feio. E aí recebeu um oi sumido de uma mulher bem bonita. Ele me pediu, será que é golpe? Mas é certo.
É certo.
Oi sumido até o dia 10 e ele feio que nem congestão de torresmo. Fuja, louco, é golpe?
Por que congestão de torresmo?
Mas é coisa feia. Já tomou um porre de vinho? Também é coisa feia, viu? Porre de vinho e congestão de torresmo deixa o negro uma semana torto.
Depois do porre de vinho, o cara mais nem saber de vinho na
vida. Mas nunca mais eu tomei um de vinho doce. Até hoje, não posso nem ver.
Olha,
o garrafão.
Olha, tem o golpe do crachá. Pegam uma foto, usam para cadastro da identidade facial, né?
E também.
Tem que cuidar
também, né? Exato. Os golpes estão por aí com a tecnologia, né? Com inteligência artificial, programas de manipulação de imagem.
Tanto golpe, vocês viram que acabaram até os assaltos a bancos, carros fortes, hoje só roubam pela internet,
só
né?
Pela internet é mais fácil, né? Eles estão conseguindo, eles evoluíram.
Não corre risco, né?
Pro digital agora, né?
E roubam de dentro das cadeias mesmo, né?
9:33 em Passo Fundo. O tempo é nublado nesse momento.
Falando em tempo nublado, eu vou aí na TV Uirapuru pedir para passar rapidinho aí. Nós temos duas situações, né? Ontem mandei o vídeo, mas o asfalto tá aí cedendo, tá pior, tá rachando, tenho que passar todo dia com o meu carro ali, tô com medo de passar. Ela mandou até um áudio, viu? E olha aí o jeito que tá, ó, com água correndo. Vamos ouvir o que diz aí a nossa ouvinte. Vamos.
O asfalto tá cedendo, tá pior.
Vamos mostrar do início aí.
Os asfaltos estão cedendo, tá pior. Estamos com medo de cair para dentro, porque tá mole os asfaltos. E cada vez tem mais água ainda.
Bom, ela não disse aonde que é essa situação aí, né?
Tá mole o asfalto, tem que levar as crianças pro colégio.
O que a gente observa ali
é que
tá
por cima.
Tá vertendo água do asfalto ali, alguma tubulação que estourou, Ieda. E ali a água tá vindo, ó. E realmente pode ceder ali o carro, cair, um buraco se abrir. E aí, veja o prejuízo que pode acontecer, né? Ela pisa ali e o asfalto cede.
Vamos pedir para ela nos mandar certinho qual é o bairro, rua. Aqui ontem foi feio ver o tempo, achei que ia dar outro temporal. Graças a Deus aqui não teve. Olha as imagens mesmo, foi feio, né?
Se armou? Tempo se armou, de fato. Daí, mas ontem nós tivemos essas nuvens carregadas pela cidade. Veio uma chuva, mas sem transtorno, sem temporal, né? Veio a chuva, aconteceu. Mas de uma forma leve, sem trazer mais prejuízos, porque a gente já vinha lá do sábado com chuva e vendaval, temporal, casas danificadas, rede, postes caídos e tudo mais. Ontem não, só foi a chuva que aconteceu aqui na nossa cidade. 9:35 agora, 22 graus.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
9h40 agora, estão faltando 20 minutos para as 10 da manhã, aqui na Uirapuru, programa Repórter do Povo, trazendo participação agora do comentário do dia, a participação de Maurício Paim. Bom dia, Paim.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Rádio Uirapuru, boa terça-feira a todos nós. O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Na verdade, ex-governador Cláudio Castro. O que acontece é o seguinte, Cláudio Castro vinha tendo analisado, vinha sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder na campanha de 2022. Inclusive usando dinheiro indevidamente para a campanha eleitoral, desvio, propaganda política ilegal, enfim, abuso de poder. Já tem dois votos do Tribunal Superior Eleitoral, dois votos favoráveis pela cassação de Cláudio Castro. Acontece que ontem, na véspera, e é impressionante como no Rio de Janeiro, mas os políticos, de forma geral, sempre tentam orquestrar, fazer alguma artimanha para escapar de uma decisão judicial e continuarem se perpetuando no poder e se reelegendo frequentemente. Ontem, à véspera dessa retomada do julgamento, o Cláudio Castro renunciou ao governo do Rio, então agora ele é ex-governador, justamente para não sofrer a sanção de ser cassado. Repito, já tem dois votos favoráveis no Tribunal Superior Eleitoral pela cassação. Então ele renuncia. Renunciando, não tem o que ser cassado. Ele não sofrerá mais a cassação porque ele renunciou. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai dar prosseguimento ao julgamento, pelo menos com a intenção de transformar ou de tornar Cláudio Castro inelegível pelos próximos anos, tentando evitar que ele venha concorrer em eleições futuras e correndo o risco, inclusive, de se eleger. Vale ressaltar, esse é um exemplo que já aconteceu no Brasil, quando nós tivemos a renúncia de Fernando Collor de Mello, que sabia que seria cassado, renunciou, mas teve os seus direitos políticos cassados, ficou 8 anos inelegível. É o que deve acontecer com Cláudio Castro. O detalhe é que ao renunciar ao governo do Rio, e como é um processo demorado esse julgamento de inelegibilidade, Cláudio Castro poderá concorrer ao Senado e ser eleito. Se vai assumir ou não, é outra história. Mas sim, mesmo com o julgamento em andamento, ele poderá concorrer ao Senado e daqui a pouco ser eleito, salvo exceção que o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral o torne inelegível antes do registro da sua candidatura, o que vai ser difícil devido à morosidade da justiça. Então percebam, ouvintes, que sempre esses políticos conseguem orquestrar, achar uma artimanha, um meio de se protegerem e continuarem no jogo eleitoral político. Lamentável esse exemplo, mais um exemplo desses no Brasil. Grande abraço, Regis, amanhã tô de volta.
Bom, tá aí, esse é o Maurício Paim com um comentário sobre a situação lá no Rio de Janeiro, né? Ainda veja que o Rio de Janeiro deu um azar com os seus governadores ultimamente, né? Porque eles
estavam... São tudo larápio, né?
Envolvido em alguma coisa, Ieda.
E tivemos aí, e veja, eles vão se armando, né? Ah. E vão se armando, e daí eles roubam bastante, depois eles dão um jeito de se afastar.
Depois volta.
E dão o golpe de novo. É,
nós tivemos aí só pra citar o Wilson Witzel, que não terminou o mandato, denúncia de corrupção, Luiz Fernando Pezão, que foi preso, Sérgio Cabal foi preso também, Rosinha Garotinho, também, Antony Garotinho, também, então, e agora esse que é o Castro, né, que renunciou para evitar um processo, eu acho que não vai dar certo para ele, mas enfim, cara, 6 anos, seis governadores. Cariocas.
No Rio de Janeiro, governador ou prefeito, é certo que sai de lá, vai guardar.
Tá complicado. E o estado.
E o Ximbé, tá lá no Ximbé. Rio de Janeiro.
É, muita, o irmão do Ximbé. Muita, é muito ruim por um estado, né, ter essa pecha, né, de governadores eleitos pelo povo que acabam não concluindo seu mandato por razões muitas vezes envolvidas criminais, né?
É o Rio de Janeiro, corruptos de tudo que é tipo, coitado desse povo, golpe atrás de golpe, diz aqui o ouvinte,
sofre aquele povo, né? E é claro que eles, a eleição acontece, né, pelo voto do povo, né? Mas eles são levados a votar muitas vezes nessas figuras que infelizmente acabam, aí eu esqueci um aqui se envolvendo com crimes, né? O Moreira Franco também, né? Ele foi preso, né? Ficou algum tempo Sim. na cadeia e depois respondeu o processo Sim. em liberdade.
Nós falávamos antes que está aqui em Passo Fundo a Sirlei Barsi Zeni. Isso. Ela é de Terra Nova do Norte do Mato Grosso. E o esposo dela é vereador lá na cidade dela. Somos felizes na política. Ele 2 anos consecutivos ganhou o prêmio Diamante em transparência com o dinheiro público.
Aí, é
política. Melhor Câmara do Estado do Mato Grosso. A única a receber o prêmio máximo em 3 anos consecutivos. Os primeiros dois, meu esposo Oli da Bonfim era presidente da Câmara Municipal de Terra Nova do Norte, Mato Grosso.
Aí, tá aí. Nossa,
grande abraço.
Nossa, ouvinte está uns dias aqui Isso. por Passo Fundo, né, Iada?
E ligadinho na programação.
E se já está conectada, ligada com a gente, né, sempre nos prestigiando, obrigado pela companhia aí, no Repórter do Povo, aqui está lá no bairro Santa Marta, né, e mencionava pra gente a questão ali do acesso ao
bairro. Quem será o governador do Rio de Janeiro?
Olha, agora na disputa aí tá o Paes, né? Que foi governo, foi prefeito, né? Por várias
vezes. O vice
né?
renunciou também?
Não, o vice ainda é. O vice. É o que acontece lá no Rio, Iada. O vice do Castro, né? Ele não assumiu também porque ele saiu do governo já, né? Não faz mais parte. Sim. Agora vai ficar para o desembargador, né? Do Tribunal de Justiça lá assumir.
O Daniel diz, é só ver o filme Tropa de Elite 2 que retrata tudo certinho o que é o Rio de Janeiro. O
Rio de Janeiro.
Diz aqui, né?
É.
Gente, políticos, não é só no Rio, em tudo que é lugar, a palavra já explica tudo, políticos. Eu ainda eu ainda sou otimista aí. Tem pessoas boas, viu? Uhum. Tem políticos bons. Não dá pra colocar tudo numa mesma panela, né?
É verdade.
Mas infelizmente tem uns aí que não tem jeito, né? Já acostumaram com isso.
É, exatamente. O vice renunciou lá no Rio de Janeiro, só pra dar uma resposta certa, que renunciou em 2025, assumiu um cargo no Tribunal de Justiça Sim. lá do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara dos Deputados, a Assembleia lá do Rio de Janeiro, foi afastado, né? Por corrupção, então ele também não poderia assumir. Sobrou ao Judiciário, né? Agora o presidente do Tribunal de Justiça lá do Sim. Rio de Janeiro assume, chama uma eleição indireta, que vai ser através aí dos deputados estaduais, eleger um nome, um mandato tampão até o final desse ano, que é quando terminaria, então, o mandato do Castro, né? Então tem um governo interino lá no Rio de Janeiro.
É, nós temos aqui, até liguei aqui sem querer agora, para um familiar do João Gabriel, né?
Também é vítima
familiar do João Gabriel Pimentel, né? Não sei o nome dela aqui, mas é uma menina. Pelo menos a foto aqui do WhatsApp que ela, né? E inclusive só para dizer que a gente também, né? Solidariza aí com os familiares do João
Exato.
Gabriel. É claro que a gente foi ali no memorial. O Piroli foi ali onde estava ocorrendo o velório das duas irmãs,
Meninas,
né?
Das irmãs, é.
Mas o Piroli já está em contato com o familiar também do João Gabriel. Vamos fazer uma matéria aí Sem a dúvida. Respeito. E a gente se solidariza sim, não tem como não, né? Uma família, uma mãe que está aí também com o coração, né?
Dilacerado.
Luto, dilacerado e com a perda do filho, né?
O João foi sepultado em Caseiros, né? No município de Caseiros.
Ele
foi sepultado aqui em Passo Fundo, né? Teve em dois momentos, né? A cerimônia de despedida dele. 9h48 agora, na Uirapuru, Repórter do Povo. Nós estamos aqui com o Bela Tita. O Bela Tita, que é o shopping do coração da cidade, tem uma programação especial de Páscoa, hein? Nos dias 28 e 29, no Bela Tita. Nós temos também visita do Coelho de Páscoa no dia 4 de abril.
Coelhão?
É, o Coelhão.
Coelhão,
Chorão. Coelhão. Coelhão vem aí.
Coelhão no dia do
Orelhão, Coelhão.
Coelhão tá mais perto do que tu imagina.
Vai ser lá no Bela Tita no dia 4 de abril, que é o domingo de Páscoa, né? Então nós vamos ter aí esse evento especial no Bela Tita.
Chorão já ganhou o Coelhão.
O shopping do coração da cidade.
Olha, político deveria ser concursado e fazer provas, prestar provas, concurso público.
Não ia existir, né? Político. Político não ia existir se fosse concursado, né? Porque daí não ia dar, não ia rolar. Porque hoje até quem vota, né? E tem direito a ser votado, então qualquer pessoa, né?
Tem gente que defende somente o mandato também, né?
Também,
pra não tornar aqueles profissionais da política, né?
Porque tem gente que faz carreira, né?
É.
E não, carreira.
4 anos e.
4 anos ele, daí depois vem os filhos, depois vem os netos, e daí.
Vai passando de geração a geração.
É verdade.
Intervalo, polícia?
E depois, Matheus Piroli, então, traz a polícia pra gente, os destaques do setor policial, 22 graus, agora 9h49.
Na Rádio Uirapuru. O repórter policial da cidade.
9h55, agora 22 graus, aqui no nosso estúdio da Uirapuru, o repórter Matheus Piroli, que fala com a gente ao vivo das ocorrências principais aí das últimas horas. Piroli.
É isso aí, Regis, de volta aqui na programação da Rádio Uirapuru, com apoio da GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. E a RS324, saída para Carazinho, Supermercados Marcolan. São 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolan e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Ainda falando sobre essa tragédia, né, que atingiu aqui a nossa cidade, três jovens, né, que perderam a vida num acidente de trânsito no domingo. Matéria, né, reportagem especial da Rádio Uirapuru, lá no nosso site, também nas nossas redes sociais já, onde condutor que ocasionou o acidente com três mortes na RS-324 em Marau não possui habilitação. Então o condutor aí do Honda Civic, com placas de Marau, que invadiu a pista contrária e ocasionou um acidente com três mortes na RS-324, não possui carteira nacional de habilitação. O homem de 50 anos também ficou ferido no acidente e está internado no Hospital Cristo Redentor. O teste do etilômetro não pôde ser realizado no local devido aos ferimentos dele, mas a Polícia Civil deve investigar se ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Eu conversei hoje pela manhã com o delegado Norberto Rodrigues, que é o delegado de polícia lá de Marau, que está à frente dessa investigação, e ele disse que aguarda aí os documentos hospitalares, para identificar então se havia ou não presença de álcool no sangue desse condutor. E aí muda completamente a investigação, né? Não se investiga mais de um acidente, mas sim se um homicídio de trânsito, né? Porque não sei se já não vai ser enquadrado nisso, viu, Regis?
Não podia
pelo dirigir. Fato que ele não podia nem estar dirigindo.
Sim.
Ele não poderia estar dirigindo porque ele não era habilitado.
Não é.
Ele não tinha o direito de dirigir. Que a habilitação, além de ser aí um documento formal, ela te dá o direito de você conduzir um veículo automotor. Se você não for habilitado, você não tem esse direito. Tanto se você for parado em uma blitz e você não tiver habilitação, você não pode sair de lá com o veículo. Além de todo o trâmite, enfim, as autuações e tal, só é liberado o veículo para uma pessoa que for habilitada. Então tinha muita gente criticando aí a matéria, comentando, dizendo, quer dizer que o acidente foi porque ele não tinha habilitação, então. Ou outro diz assim, eu conheço muita gente que tem habilitação que dirige pior do que quem não tem. Gente, essa não é a questão.
Exato.
A questão é que é lei. No Brasil é lei, você só pode dirigir um automóvel se você for habilitado. Se você não tiver habilitação, não pode.
Já é crime, sim, dirigir crime, sem.
Agora cabe, e outra, né, Matheus, a polícia terá condições, quem sabe, até de rastrear os últimos passos desse motorista, onde é que ele esteve, por onde que ele andou, se ele realmente estava.
Esse é um passo das investigações, a Polícia Civil já solicitou aí a oitiva de testemunhas.
Exato.
E também de imagens, de câmeras ali da 324, para ver de onde esse motorista saiu. Ele saiu de algum lugar aí próximo, enfim, onde que ele estava, para onde ele estava indo, enfim. E claro, né? Ele está internado aí no hospital. De acordo com as informações que a gente tem, ele não corre risco de vida. Então ele deve se recuperar e aí vai poder dar sua versão também, né? Vai poder ser ouvido pela Polícia Civil para ele dizer o que aconteceu ali no momento do acidente.
No momento que a gente vê, ali não parece não estar chovendo. Se choveu foi antes, né, Matheus?
Mas a pista estava molhada, né?
Água na pista.
A pista estava molhada. Uma das suspeitas é que o carro tem aquaplanado.
Aquaplanado, exato.
Mas também, né, a gente sabe que pode ter sido aí uma combinação de fatores. Excesso de velocidade, por o carro aquaplanar, enfim. Então, mas essa questão aí da habilitação, ela é um ponto central também. Porque ele não poderia estar dirigindo esse veículo, ele não poderia estar dirigindo, ainda mais em uma rodovia, né, Regis?
Exato.
Sem a habilitação. Então, por mais que ele fosse um motorista experiente, que tivesse manos de condução, não sei o que lá, várias pessoas falaram, o meu pai dirige há não sei quanto tempo, nunca tirou a habilitação.
Errado.
Dá errado. Tá errado, porque para dirigir no Brasil tem que tirar a habilitação.
Agora vamos aguardar as investigações, agora torcendo para que seja célere, né? Esse processo todo sob responsabilidade do delegado Norberto.
Nós seguimos também em oração e torcendo pela recuperação do jovem Micael Conde Souza. ele que estava na carona da motocicleta aí, junto com o João Gabriel, que faleceu também nesse acidente. E ele está em estado grave de saúde, passou por cirurgia, está internado no Hospital São Vicente. É, sendo acompanhado aí, inclusive a família solicitando aí doação de sangue para ele e tudo mais. E solicitando uma corrente de oração também aí pro Mikael,
isto,
que é o sobrevivente aí dessa tragédia, né?
A gente torce muito pela recuperação de saúde desse jovem, né? Que também tá lutando pela sua vida, tá pedindo inclusive doação de sangue. E até porque ele vai ser uma das testemunhas importantes desse caso, né, Matheus? O depoimento dele, ele é vítima, né? Ele pode ser peça-chave aí nessa investigação.
Pode ter visto, né, o que aconteceu, enfim, tal. Então a gente tá aguardando aí agora os próximos passos, a investigação tá no início ainda, né? É, o delegado aí teve apenas um dia, bem dizer, para investigar, né, Regis? Porque tivemos aí o acidente lá no final da noite do domingo, no final da tarde do domingo, né, início da noite. E aí, então, ontem foi segunda-feira, então ontem que o delegado começou aí os trabalhos, né, investigação aí deste fato. Mas ele disse que está aguardando agora os laudos periciais, que foram feitas no local do acidente, né, e também os documentos hospitalares, de quando esse indivíduo deu entrada aí no hospital, foi coletado sangue, enfim, amostras de sangue que vai poder identificar se ele possuía álcool ou não no sangue,
não,
né?
Não no sangue. Bom, nós tivemos também, né, Matheus, ontem à tarde um outro acidente com morte, né, na nossa rodovia aqui.
Mais um, né?
BR-285, né?
Um gravíssimo acidente, uma colisão entre dois veículos que vitimou uma senhora, uma idosa de 86 anos, identificada como Maria Eva Ranzolin.
Ela era caroneira, né?
Ela era caroneira do Peugeot 208, com placas de Carazinho também. Então ela era moradora lá de Carazinho. De acordo com as informações, a motorista do Peugeot 308, de 63 anos, ela foi tentar uma ultrapassagem. Dá pra ver na imagem ali que era uma reta ali, inclusive era permitido a ultrapassagem. E ela foi tentar uma ultrapassagem que foi mal feita. E acabou colidindo de frente em um Volkswagen T-Cross que vinha no sentido contrário. O motorista do T-Cross, de 42 anos, também ficou ferido. É, os dois motoristas aí ficaram feridos e a caroneira do Peugeot, essa idosa de 86 anos, faleceu no local.
Bateram de frente os carros, né,
Matheus? Bateram de frente ali, depois acabaram envolvendo ainda mais uma carreta ali, que também acabou sendo atingida. Foi uma pancada aí, os veículos aí que acabaram então ficando sob a pista, completamente destruídos.
É verdade.
Esse acidente, então, que aconteceu ontem, finalzinho da tarde.
A imagem dos carros destruídos ali é impactante, né, Matheus?
Exatamente. E olha, não chovia no momento. Começou a chover depois, viu, Regis? Uhum. Depois que começou a chuva, mas neste momento, no momento da colisão, não chovia na 285 ainda. Então foi um impacto aí violento, né? Dá pra ver pela destruição nos dois veículos, que de fato aí foi uma pancada muito forte.
Uhum.
E olha, vou dizer, viu? Ter tido só uma vítima aí nesse acidente foi.
Verdade. E é uma. Ali é próxima a Biate, a nova Biate?
É próxima à nova usina da Biate, a obra, né? Da usina da Biate, onde aconteceu aí esse acidente. E olha ali como é uma reta, né? É uma reta grande, ó.
É uma reta, exato. Tem espaço até, né? Bem calculado, dá pra ultrapassar
tranquilo. Se tiver tranquilo. Segurança, se não vem ninguém de encontro, você faz a ultrapassagem tranquila, em segurança.
Embora a via ali tá meio esburacada, né?
Tá esburacada.
Esse trecho ali.
Mas seria ali o local perfeito para ultrapassagem.
É, exato.
Né? Em segurança, claro, mas é o local que você tem visibilidade, espaço suficiente, enfim, então, só que foi mal calculada aí essa ultrapassagem que acabou ocasionando nesse acidente com morte, então, aqui na nossa cidade. Olha, Regis, a gente nota, né, o aumento dos carros elétricos aqui por Passo Fundo, né? A gente
vê. É visível, né? Nas ruas, né?
A cada pouco passa um. Que estão até se batendo.
Os dois já. Que coisa. Uma cena inusitada, rara, né?
Mas acho que foi a primeira.
Que vai ser mais frequente no nosso dia a dia.
Vai ser mais frequente, mas esse acho que foi o primeiro. Não lembro, pelo menos, eu tenho um acidente envolvendo dois veículos iguais.
Iguaizinhos, tá ali, ó, né? Dois, só a cor diferente, né?
A cor é diferente, mas o modelo é o mesmo. Dois veículos elétricos aí, tá da ali, marca BYD. Esse é o BYD Dolphin, né? Uhum. Que acabaram então colidindo nos cruzamentos da rua Eduardo de Brito e Capitão Eleutério. O cruzamento já é tradicional desse
acidente. Isso.
Esse já é ali na Vila Vergueiro, né?
Deu um prejuízo considerável, principalmente esse amarelinho aqui, né?
Olha o estrago, né?
Se bem que o outro lá também ficou sem a roda, né?
É, ficou ali meio torto, né? E uma mulher ficou ferida nesse acidente aí. Uma mulher ficou ferida, então, nesse acidente, que ela estava em um dos veículos, acabou sofrendo um ferimento nos braços. E precisou aí de atendimento médico.
Mas esses carros têm airbags, né? Eles também têm, né? Os mesmos sistemas aí de segurança.
Tem, sistema de segurança, enfim, né? Até dá pra ver ali que no amarelo ali, o airbag estourou
o airbag.
No outro não chegou a estourar, né? Mas no amarelo, sim, teve ali o airbag deflagrado.
Bateram os dois carros.
Os dois carros elétricos aí, os dois iguais, irmãos, se acharam aí numa esquina. Acho que é o primeiro caso, viu? Não lembro do outro caso aí de dois veículos elétricos, assim, do mesmo modelo, iguais, terem se chocado aqui em Passo Fundo. Como a gente falou, né? Como há uma grande circulação desses veículos, né? Um aumento muito grande dessa frota, vai ser cada vez mais comum aqui também eles acabarem.
A IESA,
fora do ar aí, né? Fez, inclusive, a publicidade aí na Uirapuru e são uns que mais vendem no Rio Grande do Sul, né? O BID.
Hoje, o BID, se eu não me engano, é o quinto carro mais vendido do Bahia.
No mês passado foi o mais vendido de todos os carros.
Você não vê tanto BID em outras cidades maiores como aqui.
Passo Fundo tá bem. Como é que a propaganda certa
é
aqui,
a alma,
né?
Do negócio.
É a alma. E o carro também é bonito, cheio de tecnologia,
É a novidade do momento, né? E aí, mas acabaram se
barato
encontrando.
Também, se comparado, né, com outros modelos elétricos. É um veículo aí
tá
bem
popularizado na nossa cidade, né?
E o pessoal aí caiu nas graças aí do Passo Fundense, né? Tanto que infelizmente já tá tendo acidente aí
com eles. Tem dois modelos que estão chamando atenção em Passo Fundo, viu, Matheus? Que é os BYD, esses daí, e os Porsche. Cadê os Porsche?
Ah, não, mas os Porsche estão meio sumidos, viu?
Cadê os Porsche?
Os Porsche estão na garagem.
Guardaram todos os Porsche que tinha.
Porsche tá
Passo Fundo era destaque no BYD e no Porsche. Cadê
o Porsche? E veja que tinha garagem que com mais de um Porsche, né?
O tinha quatro. E se for os quatro? Mas que bárbaro.
Tem gente segurando os Porsche na garagem agora, porque tá ruim o negócio, né?
É verdade.
Tá ruim o negócio.
Aí não foi colisão, diz ali. Foi um choque, né?
Boa.
Mas carros elétricos.
Ai, meu Deus.
Os comentários estavam engraçados, viu? Na nossa publicação lá no Instagram, o pessoal tava perguntando, e agora, quem é que faz a remoção? A RGE ou o Guincho Petrópolis?
Pois é, verdade. esses veículos elétricos, então, cena inusitada aí nosso trânsito de Passo Fundo.
Regis, bem lembrado que você falou aí nos golpes, né? Porque a gente teve ontem uma atualização importante da Operação Gollum 2. Na semana passada eu estive acompanhando, trouxe aqui na programação da Rádio Urapuru.
É do home care.
A segunda fase, fraude, né? Contra uma organização criminosa que fraudava os serviços de home care aqui em Passo Fundo e em outras cidades do estado. E ontem o Ministério Público, através do GAECO, denunciou 28 pessoas investigadas por lavagem de dinheiro e organização criminosa nesse esquema de fraudes e desvios relacionados a tratamentos de home care. A denúncia foi formalizada pelo promotor de justiça Diego Pesce, que coordenou, na semana passada, a Operação Gollum 2, em investigação sobre um esquema organizado utilizado para gerar prejuízos financeiros e comprometer a regularidade dos atendimentos médicos domiciliares. Conforme a denúncia, os 28 investigados foram responsabilizados por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O grupo utilizava artifícios administrativos e documentação irregular para justificar procedimentos, atendimentos e despesas que não correspondiam à realidade dos pacientes. É aquilo que a gente explicou na semana passada, né? Eles pegavam, então faziam o serviço de home care e o paciente lá precisava de um serviço que custava 50 mil por mês. Eles fraudavam a documentação, dizendo que estavam fornecendo aquilo, mas na verdade entregavam 20 mil em atendimento e produtos, os outros 30 eles desviavam. Então, era uma situação bastante complicada aí. A principal vítima, né, foi o estado do Rio Grande do Sul.
Através do IP. O IP foi um dos órgãos que mais sofreu esse baque, né? Exato. Dessa desvio aí.
Foram os cofres públicos aí os mais lesados e as pessoas acabaram sendo usadas, né? Foram usadas, né? Porque as pessoas aí acabavam não...
Eu te digo as pessoas doentes, sabe?
Isso. Mateus?
Porque tinha até familiares envolvidos aí no golpe.
Tinha casos aí de que as pessoas não precisavam do home care, mas mesmo assim fraudavam documentação dizendo que sim, enfim.
Exato.
Mas teve bastante casos que as pessoas foram usadas, que nem faziam ideia que estavam sendo usadas para desvio de dinheiro. Então teve toda essa situação aí.
Agindo de boa fé, né?
Achando que... A quadrilha era organizada em três núcleos. Eram empresas... ou seja, pessoas jurídicas, pessoas físicas e também advogados.
Isso.
Que atuavam fraudando esses documentos, entrando com processos na justiça, ganhando o direito de receber aí o auxílio para esse atendimento a domicílio, e quando na verdade não necessitavam, ou se necessitavam, não era tudo aquilo que eles precisavam de recurso. Então foi uma fraude aí descoberta pela investigação do Ministério Público, que derrubou aí esse esquema, e agora 28 pessoas foram denunciadas.
Cabe à justiça
cabe aceitar agora
a denúncia,
ao Poder Judiciário, né? Aceitar a denúncia e levar adiante aí o processo, né?
Tá certo, Matheus Piroli é repórter policial aqui na Uirapuru.
As informações ao vivo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
10 e 10 agora. Antes dos comerciais, rapidinho, falava em carro elétrico, né?
Isso.
E carro movido a carvão vira símbolo de improviso de cubanos para lidar com a falta de combustível em Cuba, que está em crise, né?
Não consigo
e
imaginar até, como é que funciona.
Olha ali, vamos, olha ali. Que tal? Que ali é um Fiat.
Parece um Fiat Uno, né?
É, cubano. 47, né? Aquele... é um cubano, né?
Ah, é, não é o Uno, é o 147.
É.
Mas daí improvisaram um forno ali?
Sim, é um veículo adaptado, né? É. Olha, mas olha a criatividade da população, né?
Aí é tipo uma, como é que se diz ali, uma, nos trens, como é que é, a vapor, né? É. Que tem que fechar num lugar pra gerar a força necessária pra gerar as rodas. Tá ali, mas
você vê, o pessoal é a criatividade, olha, essa aí.
Pensou? Dá pra usar, dá pra usar pra assar uma carne, né? E dá pra usar pra andar.
Que bárbaro.
Esse Fiatzinho aí. Movido a carvão, é lá em Cuba.
O Chorão teve um desse 147 aí. Ah, ele andava a lenha, né?
Fiat 147, marcou a época, né? O carrinho marcou a época. Dos primeiros carros populares no nosso Brasil.
Caldeira e faz vapor, né?
Isso aí que eu tava tentando me lembrar. Uma caldeira faz vapor e o vapor
cadê
faz...
Cadê o Chorão? Eu não sei cadê o Chorão.
Faz girar as rodas. O Chorão depois
chama
tem uma...
Chama o Chorão.
Tem
como
uma...
é que tu chama o Chorão?
O Chorão tem uma... Chorão. Hoje tem uma pauta, hoje, né, Ieda?
É.
Não, vizinho município aí de Carazinho
mas,
também, né?
Mas não, tá, não é agora, é 11:30, né? Agora é 10:12, né, Chorãozinho?
Também, né?
Ei, Chorão.
O homem aproveitou a oportunidade, ó.
Pé no pé. Chamando o Chorão.
10:12 agora, 22 graus em Passo Fundo. E 19 em Passo Fundo, tempo nublado, 22 graus, é o Irapuru no Repórter do Povo.
Bairro Nonoai, próximo à escola Adelino Pereira Simões, a qualidade da água está muito feia aí. Olha, é um barro aí, não sei se faltou água, veio desse jeito, com
faltou
os canos,
água,
enfim.
Deve ter faltado água, agora fez o reparo, o conserto ali, vem com essa água suja barrenta nos canos, né? Só que isso passa no relógio, isso acaba sendo cobrado do consumidor, que não está recebendo água adequada. Então, um recado aí pra Corsa.
Cadê o Chorão?
Cadê?
O pessoal perguntando pro Chorão o que ele acha. Ele é a favor da abertura do Estreito de Hormuz? Cadê o Chorão pra responder?
Ah, deve ser, né? Dali por ali passa todo o petróleo, né? Ou boa parte do petróleo mundial, né? Global, que sai do Oriente Médio. Deve ser a favor.
A Beta diz, Regis, muito bonita a sua camisa.
Valeu, Beta.
É.
Obrigado pela audiência aqui na Uirapuru.
E olha, temos a
Zumara.
Zumara,
então Zumara, vamos lá. Com ponto e contraponto.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Então, Zumara Colucci, os temas, os assuntos de ponto e contraponto na Uirapuru. Bom dia.
Bom dia, Regis, Ieda, bom Carol, dia. Ouvintes da Uirapuru. Chegando com as informações da política e com muitas novidades, Ieda e Regis. Hoje, muitas novidades.
Diga lá.
Então. Movimentação e tanto, né? As movimentações agora nesses últimos dias aí de janela partidária são muito intensas, as pedras do xadrez eleitoral começam a se posicionar. Pois olha, começo aqui pela novidade do Rio Grande do Sul, confirmada, Silvana Covatti será mesmo a candidata a vice na chapa do Luciano Zucco, está selado esse acordo. O Progressista, que é presidido pelo filho da Silvana Covatti, que é o Covatti Filho, Ele só ingressou na aliança do PL, que tem como pré-candidato Luciano Zuc, que é deputado federal, com essa condição. Havia aí surgido a possibilidade do Luiz Carlos Reis, o senador, né, ter o seu nome também indicado, mas a gente comentou na semana passada que era pouco provável que isso ocorresse, porque toda a negociação ela partiu isso. dos Covatti para essa aliança ao progressista. Então, essa condição ela já foi estabelecida lá quando o progressista decidiu, não, vamos apoiar o Luciano Zuc. Silvana Covatti, então, será a pré-candidata, é a pré-candidata, vai ser a candidata, a vice na chapa. É, como a gente tem falado aqui, né, Regis, o PL se antecipou bastante nessa campanha eleitoral, está já com praticamente todos os partidos aí juntos para essa coligação, já com a definição da chapa na majoritária encaminhada, não vai ter mudança. Então, esse foi um passo importante de ontem para hoje. A outra novidade veio no cenário aí mais nacional, que foi ontem, né, no finalzinho da tarde, quando o Ratinho Júnior, que é o governador do estado do Paraná, decidiu, então, abrir mão de uma pré-candidatura à presidência da República, disse que vai seguir aí o seu governo até o final, vai cumprir o mandato de governador no Paraná, ele que está no segundo mandato. E não é mais um nome aí no páreo para a escolha do Kassab para a presidência da República. Ficam então os dois governadores que estavam aí já e confirmados nessa disputa, o Caiado, Ronaldo Caiado, de Goiás, e o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Na minha opinião, e é a minha opinião, tá? As pessoas podem concordar ou não, né? Na minha opinião, esse espaço ficou melhor para o Eduardo Leite.
Concordo.
Do que para o Ronaldo Caiado. Por quê? Porque o Ronaldo Caiado é muito, digamos assim, ele está muito mais próximo da direita e do bolsonarismo do que o Eduardo Leite. E uma candidatura do Ronaldo Caiado nesse momento não iria dar aquela característica que o próprio Kassab quer essa candidatura, que é uma candidatura de centro.
De centro, exato.
Né? Uma alternativa aos dois polos. E o Caiado, ele se identifica muito mais ao polo da direita e ao polo do bolsonarismo. Ele é defensor dessa linha, dessa ideologia política.
Tanto que nos debates que já andaram acontecendo entre os três, né, quando estava indo o Ratinho, o Eduardo Leite sempre teve uma posição de até criticar questões aí do bolsonarismo, disse que foi pelo bolsonarismo que o Lula voltou, então ele tem já uma visão do que ele, né, quer propor aí na sua campanha eleitoral, que é criticar, bater nos dois lados. O Caiado eu já não vejo ele criticando o lado dos bolsonaristas com tanta força, viu, Zumar?
Exatamente isso. E tem uma outra situação aí, que aí é o próprio Kassab, o partido que vai decidir. O Ronaldo Caiado é um nome muito mais conhecido nacionalmente, ele já concorreu à presidência da República lá no início da redemocratização do Brasil, ele percorreu o país, ele sem dúvida nenhuma é um político mais experiente, tem mais nome. O Eduardo Leite é o governador do Rio Grande do Sul, mais conhecido aqui na região sul, não teria tanta penetração fora dos estados do sul, aí teria que fazer uma grande campanha, não é, para elevar esse nome Eduardo Leite aí para que outros estados conheçam. E tem também aquela velha política do país, aí lembra da política café com leite, Regis, ali? Até 1930, né, essa política ela existia no país em que o estado de Minas e São Paulo eles alternavam-se no poder. Não vou entrar na questão histórica aí, sim, o Maurício Paim pode falar melhor, mas o centro do país ele costuma valorizar muito mais políticos que estão ali, né, no centro, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E não costumam olhar muito para outras regiões. E o Rio Grande do Sul, ele fica, de certa forma, marginalizado em termos de representatividade. Mas acho, assim, para encerrar, que sim, Eduardo Leite tem mais chance agora sem o Ratinho Júnior no páreo. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam a partir daí. Mas, repito, essa é a minha opinião, essa é a minha análise.
Sim.
E uma outra... Pois não, Ieda.
Não, é agora o questionamento do Raul para a notícia anterior que você falava ali do Rio Grande do Sul, né? Aqui o ouvinte diz, então, o Partido Progressista virou propriedade dos Kovács? O que acharem melhor para os seus interesses é o que vale? Pergunta do Raul.
Pois é, eu acho que na semana passada alguém também falou isso, e isso quem tem que ver é o próprio progressista, tanto é que está perdendo militância, está perdendo lideranças dentro do progressista por conta disso. É, quem tem que decidir se manda ou se não manda é o progressista. Se a família Kovács, ela tem uma estratégia diferente dentro do partido e ela consegue fazer isso, bom, é um problema do partido. Agora, a gente tem outros cacifes e partidos nacionalmente que também comandam o partido há quanto tempo, né? É, o Kassab é um exemplo disso, né? Foi ele que criou o PSD e ele que comanda o PSD, então ele faz as coisas de acordo com o que ele acha e entende que sejam importantes ou necessárias, enfim. Mas, Ieda e Regis, eu tenho uma outra informação muito importante que diz respeito aí à nossa região, porque ontem o governo do estado anunciou a nova data do leilão para a concessão do Bloco 2, que tem aí duas rodovias da região que estão incluídas nela, que é a 324 e a 135. 10 de junho é a nova data, então, para o leilão da concessão do Bloco 2. Até o dia 3 de junho, as empresas interessadas deverão apresentar as propostas. Entre 10 da manhã e meio-dia, as empresas apresentam as propostas e o leilão acontece no dia 10 de junho, com possibilidade, se tudo der certo, ninguém entrar na justiça, ninguém contestar, de o contrato ser assinado em outubro deste ano para a duplicação de rodovias na região norte do estado e no alto do Taquari.
E até lá a CPI termina, será, Zumara, na Assembleia?
Sim, termina, porque a CPI tem um tempo programado e ela já passou o quê? Um mês, dois meses? Ela deve ter 3 meses aí de validação, ela deve estar se encaminhando com o relatório final.
Bom, Zumara Colucci com o Ponto e Contraponto aqui na Uirapuru. Hoje, terça-feira. Algo mais, Zumara?
Era isso por hoje, Rez, mas se a gente tiver mais novidades, vamos trazendo aí.
Tá certo, obrigado, Zumara Colucci. 22 graus agora aqui em Passo Fundo, com 10 e 29.
Ô, Chorão, chegou aqui agora. O que,
pois
que
não,
você
querida.
Acha da abertura do Estreito de Hormuz?
Abertura do Estreito de Hormuz. A senhora quer a minha participação. Mas que barbaridade.
Que tu acha, tu concorda? Qual é a tua ideia? O que tu
mas
importa?
Tá. Quer abrir o Estreito, Chorão? Eu acho que se estreito. Tá estreito, já deixa assim. Vai abrir ainda mais isso aí, só pra complicar.
Não, mas daí não vai passar combustível. Vai passar onde o combustível?
Mas eu tenho tanta ideia pra lhe dar aí. Mas a senhora tá preocupada com o Estreito de Hormuz, se eu vou abrir ou não. Se eu tivesse esse poder de abrir ou fechar esse estreito, eu tava milionário. Por enquanto eu tô só aqui na sapataria arrumando a sola do sapato. De tanto caminhar, já descolou até a sola do sapato.
Tá certo.
De tanto o quê, Chorão?
De tanto caminhar, só minha caminhar. Vida.
A só
minha...
caminha, só caminha, só
não,
caminha.
Mas, não, mas não, vocês hoje, ver. Deus o livre.
Tu que vem com essa.
Deu?
Mas, deixa a bola ficando e não quer.
Mas,
que
cara, eu tô caminhando, tô atrás das coisas, fazendo. Só caminha, só caminha. Tão cheio de graça, né?
10:30 agora, 22 graus. A Uirapuru é gigante, a audiência. A Uirapuru está. Né?
Eu vou pra descontrair um pouco. Eu vou colocar aqui o nosso.
Não, Ieda, pega devagar, não, calma. Não,
tô escutando vocês sempre. Mas agora tu tá louco também. Mas eu acho que concordo contigo. Tá estreito, deixa estreito. Vamos deixar assim.
Não, deixa assim.
Chorão levou um susto.
Mas imagina uma pergunta dessa que é me deixar o estreito e leva o estreito.
Chamo o Chorão da sapataria fazer a pergunta.
É. Não, me chamo da sapataria que eu tô ali porque depois das 11 horas, meu horário é até as 11, mas hoje depois das 11 eu vou fazer um extra aí pra empresa, vou até Carazinho, que tem um grande evento. Vamos, então, né? Eu tava arrumando.
Né?
Eu tava arrumando a sola do sapato pra poder correr e me movimentar melhor lá, você... em nome da empresa Irapuru.
Quando você vier hoje à noite, hoje é 8h05, vou te dar uma dica, viu? Hoje é terça.
Terça.
É dia do quadro emoção, do programa Emoção Afeto Comportamento, doutora com o doutor Érico Hectoyer. Ele vai falar sobre a psiquiatria hoje.
Então, qual é, será que é importante
você acompanhar? Ele vai estar dialogando sobre temas do cotidiano e principalmente interagindo com os ouvintes. Então,
que
você
legal.
Pode participar com o doutor.
Não, eu vou fazer questão. Eu não perco esse programa, eu vou trazer um colega meu que também precisa ter um bate-papo com o doutor Hectoyer. Só o Hectoyer para nos ajudar.
Não, só um, acho que aqui.
Será que tem mais? Não, mas eu acho que eu e mais um aqui da empresa para ficar junto aí, nós vamos dar um...
Ai, ai.
Mas já é explicado, tem almoço grátis hoje ou não?
Olha,
lá, acho que não, só visita, né?
Como que não, seu Regis? Olha aqui, ó, o evento lá é às 13 horas, né? Isso. Vamos sair daqui a pouquinho, 11 horas. Então, com certeza, o almoço é na estrada. Dona Ieda, onde é que tá o Black? Cartão.
Me dá o Black. Vocês estão com a macaca hoje.
Deu. Pode liberar o chorão pra almoçar.
Me dá o Black.
Me dá o Black, aí que é, vai ser na estrada hoje o rango.
Agora 10h32, 22 graus. Daqui a pouco a gente volta. Tem a boa notícia do dia e tem ainda o comentário das entrelinhas.
Fala São João, com o repórter São João.
A boa notícia para a rede de farmácia São João, 10h34, agora 22 graus. Está conosco o Matheus Mioto. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Regis e Eda. Bom dia especial aos nossos ouvintes. Aproveite as ofertas das farmácias São João. Chocolate Kit Kat leve 3 por R$3,99 cada. Desodorante Rexona Aerosol 150ml, exceto Clinical 14,90. Lava-roupas Magistral Ultra 900ml, 8,90. E antecipe as suas compras nas farmácias São João até o dia 31, porque a gente vai ter reajuste nos medicamentos muito em breve, em abril. Então, compre agora seus medicamentos de uso contínuo ou que você precisa ter em casa para evitar este reajuste. Bem, a boa notícia é que a Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está intensificando a preparação para os participantes da missão Cidade Educadora, Medellín, na Colômbia. Então, o pessoal está passando, os alunos que vão ir, né, e também os professores, enfim, com um curso intensivo de espanhol. A formação iniciou agora em 4 de fevereiro e vai até 8 de abril, preparando então todas as pessoas que vão fazer parte dessa missão Cidade Educadora para poder se comunicar bem, para trazer as informações também. Depois aqui para Passo Fundo, um curso intensivo de espanhol. Além do aprendizado do idioma, o intensivo também é utilizado como espaço de organização. Outro aspecto importante é o fortalecimento dos vínculos entre os participantes que vão se conhecendo, afinal de contas, eles vão estar juntos nessa missão Cidade Educadora. A preparação integra idioma, planejamento, convivência e reforça então a missão Cidade Educadora Medellín muito em breve com alunos da nossa rede municipal de educação, Regis.
Mais uma missão Cidade Educadora, né, que visita, já foi Barcelona, já estivemos na Suíça, agora então Colômbia é o destino, né?
Exatamente. Essa é excelente notícia no oferecimento da rede de farmácias São João, que tem fralda Pampers Comfort Sec Bag Super R$88,90. E atenção, os medicamentos terão reajuste em abril. Antecipe as suas compras nas farmácias São João até o dia 31 de março.
10h36, obrigado, Matheus. 22 graus.
Olha, Regis, vamos com a. Com então antes.
Os 30 segundos aí,
30
da São
segundos
João.
E voltamos já. Hablas?
Hablas.
No repórter do povo. Nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Vamos conferindo aqui o tempo nublado, 22 graus.
Só antes, rapidinho, 41. Né, Regis? Tu tens uma,
um recado aqui,
do Nichelli, né? Tenente Nichelli, né?
Da Polícia Rodoviária Estadual, a RSC, a 153, na divisa entre Ernestina e Tio Hugo ali, vai ser trancada, Ieda. Iremos dar apoio para a guincho e retirada de postes de concreto que ficaram às margens da rodovia. Irá ser interditada a rodovia para trabalho dos guinchos e iremos tentar fazer um sistema de pare e siga. Previsão de umas 3 horas.
Olha aí.
Então, o Chorão tá indo a carazinha daqui a pouco, né?
Vai ter que ir por outro
lado. Ele não vai, Ernestina, Tio Hugo, vai ser bem na divisa ali entre Ernestina e Tio Hugo, que vai ter esse bloqueio de mais ou menos 3 horas, mas vai ter a possibilidade ali do pare e siga organizado pela Polícia Rodoviária Estadual a partir das 14 horas de hoje.
Isso. 2 da tarde. E o Jones informa de um acidente. Vamos ouvir.
Dia. Ocorrência em andamento. Ambulância do Corpo dos Bombeiros deslocando na Avenida 7 de Setembro, próximo ao Bela Citar, para atender ocorrência de colisão de trânsito com vítimas. Aí, abraço.
Valeu, Jones.
Colisão de trânsito com vítimas.
Aqui na 7 de Setembro, próximo ao Bela.
7 de setembro, próximo ao Belo, Bruno Reiner.
Já temos aí a informação.
Bom dia, Bruno Reiner. Na verdade, era Nascimento Vargas, próximo da esquina com a 7 de setembro. Ah, tá? Mas é um acidente de trânsito aí, envolvendo dois veículos. Daqui a pouco a gente traz novas informações aí.
Tá Bruno Reiner estará sumindo aí também conosco nas reportagens do Plantão Policial. 10h42. Agora sim, Mauro Vinícius. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Regis, Bolsonaro finalmente deve ir para a prisão domiciliar. O benefício da prisão domiciliar, Regis, por questão humanitária, ganha força após o parecer favorável do Procurador-Geral da República. Segundo Paulo Gonet, a evolução clínica de Bolsonaro recomenda, sim, a flexibilização do regime de prisão.
É, menos embora, né, Mauro? Acho que até está sublinhado na decisão que ele teve todo o apoio lá lá onde ele está, na Papudinha, né? No momento que ele começou a ter sintomas, né, dessa doença que acometeu ele, uma pneumonia, né?
Sim.
Ele imediatamente tinha uma equipe ali para atendê-lo, né?
E logo já foi encaminhado
pro hospital.
Ele já foi para a UTI, né, Regis? Mas sem dúvida, a prisão domiciliar por questão humanitária. É para situações dessa natureza. Então, agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir, diante dos laudos médicos e também do parecer do PGR, se concede ou não a prisão domiciliar ao ex-presidente, né?
Que provavelmente
aconteça, até porque nessa situação que ele está acometido, de uma situação delicada, uma situação grave de saúde, não teria sequer argumentos para mantê-lo na prisão, né, Regis?
Mauro, mas ela é uma decisão que, se for, né, pela prisão temporária, pela prisão aí domiciliar, é para todo o longo do curso da condenação dele?
Olha, Regis, a prisão domiciliar, ela pode ser alterada. Digamos assim, altera-se a situação de saúde dele, ou normaliza, volta a uma situação normal. O ministro que está à frente da execução da pena poderá reverter a prisão domiciliar e mandá-lo de volta ao sistema carcerário. Não é a regra, não é normal que isso aconteça, porque depois de uma prisão domiciliar por questão humanitária, dificilmente isso altera. E, Regis, nós temos que considerar também, além da saúde crítica do ex-presidente, a também posição crítica do ministro do STF, que vai decidir sobre isso. Essa questão crítica do ministro é o escândalo que envolve o ministro naquele escândalo do Banco Master, que a gente sabe bem. Então, a situação crítica, acredito que ele não vá querer maior desgaste para a própria imagem do Supremo e pessoalmente do ministro. Até porque a questão da gravidade do quadro clínico do ex-presidente, isso é notório, né, Regis?
Mauro, e qual é que é a diferença da prisão dele estava, né, até então, para a prisão domiciliar?
Regis, a questão é o seguinte: a única coisa que muda é que ele vai ficar em casa. Provavelmente, ou ele vai ficar de tornozeleira, ou vai ficar guardas policiais à frente da residência dele. Se estiverem pensando que ele vai ter vida normal, receber as pessoas que ele quiser receber, não vai acontecer. Ele vai ficar em regime prisional. Unicamente a diferença é que ele vai ficar dentro de casa, com melhores cuidados pela própria família, Regis. Mas isso não quer dizer que vai ter vida normal, que a casa dele vai ser visitada por quem quiser. Não vai acontecer. Vai acontecer a mesma situação anterior, que era para alguém fora os familiares visitá-lo, terá que haver ordem, autorização do ministro
do STF. Acesso a celular, a internet, como é que funciona?
Provavelmente também não.
Não.
Provavelmente também não, é. Certo. Ele não vai poder se manifestar nisso. Mas uma outra questão, Regis, que também me chamou a atenção, que eu achei bastante impressionante até, que os aliados do ex-presidente, eles travaram uma corrida para definir quem, olha como é impressionante isso, quem vai faturar politicamente com a prisão domiciliar.
Quem conseguiu?
Quem é que ganhou alguma coisa com isso? Tanto que o Flávio e a Michele chegaram a se reuniram-se com o ministro Alexandre de Moraes, visando capitalizar o episódio na condição de o ministro conceder o benefício da prisão domiciliar. Então, algumas pessoas estavam tentando capitalizar politicamente, Regis. Isso é impressionante, né?
Mauro, e a decisão da prisão domiciliar, ela é monocrática, é do Alexandre de Moraes? Sim. Ou ela vai ser ainda
para o plenário depois? Não, é só dele. É só do ministro que tem ali a questão relacionada à prisão, o cumprimento de pena. Então, certo. A decisão monocrática, né?
Então, deve ser, em breve, sair esse resultado, né?
Eu acredito até que saia hoje. Por quê? Porque é uma questão humanitária que visa minimizar a questão da prisão. Uhum. Então, apesar de que ele não está de alta ainda, então se tá não bem. Sair hoje, não vai trazer nenhum prejuízo para ele. Mas digamos assim, no momento que ele receber alta hospitalar, essa decisão já deve ter sido definido, né?
E, na verdade, se a gente for lembrar, ele vai voltar à prisão domiciliar que ele estava detido.
Ele já estava,
antes,
né?
De ser levado para o presídio.
Se ele não tivesse tirado a tornozeleira, queimado, daquela forma, provavelmente ele estaria em casa, né?
Exato. Então tá aí agora, né? Mais um. Mais um capítulo, né? Nessa situação.
Né? Que coisa, né? E o povo ainda ele não cansou de polarizar essa situação. Uhum. É Bolsonaro pra cá, vocês são não sei o quê. Olha.
Mas Ieda,
quando que o povo vai se dar conta, né? Que os políticos querem mesmo essa briga.
Vantagem
aí.
Pessoal deles.
Mas, né?
Ninguém, Bolsonaro, nem Lula, ninguém vai te dar nada.
Essa questão aqui de tentarem politizar a própria saúde do Bolsonaro é impressionante, né?
Eu não vou ler essas
mensagens. Todo mundo atrás de voto. É essa que é a realidade, né?
Agora 10h50, estão faltando 10 minutos para as 11 da manhã. Tá aí Mauro Vinícius de Moraes com a gente hoje nas entrelinhas. Obrigado, Mauro.
Valeu, Rez, um abraço e até amanhã.
Até amanhã com mais um tema, mais um assunto na Uirapuru.
Olha, Regis, o Pro Roberto, ele manda pra gente, já está aqui nas nossas redes sociais. Seis anos atrás, estávamos iniciando o período de quarentena Covid-19. Uhum. A gente não gosta de lembrar. Mas não dá para esquecer, não é mesmo? Aí ele, inclusive, tem, olha ali as...
A vacina, né?
Uhum. Ainda não tinha chegado a vacina, mas olha, máscara, né?
Isto.
As máscaras aí...
Usadas, né?
Que as pessoas nós tínhamos que usar.
Comércio fechado, né?
Uhum. Aí depois as primeiras vacinas.
Exato. 6 anos já, né?
6 anos, né?
E tudo que se passou
em virtude da
pandemia, né?
Estivemos lá no aeroporto de Carazinho, aeroclube de Carazinho. Aeroclube de Carazinho, quando chegou a primeira
leva de vacina.
Caixa, né? Trazendo as vacinas, né? A primeira leva de vacinas aqui para Passo Fundo, a gente fez o acompanhamento.
E antes disso, 6 anos atrás, quando não tinha chegado ainda as vacinas, Chorão, eles mandaram até uma filmagem tua lá correndo no quartel, que não era para sair na rua, lembra? Tudo de máscara.
É. Mas tava no caminhão. Distanciamento,
não,
né?
Não, a história do Papa Velho.
Papa Velho.
Caminhão que
recolheu. Doutor Mauro, fez já a sua participação, né?
Eu não falei isso, né?
O ônibus que recolheu.
Dá uma olhada para nós lá no canal do Hormuz, lá como é que tá o estreito lá.
Recolhi os velhinhos pelas ruas, né?
Eu lembro, Júlio.
Caça-velho?
Como é que
não,
era?
Mas eu tava caminhando, mantendo a distância, né? O isolamento. Sim.
É verdade, mas o tempo passou, ainda bem, né? Que a gente enfrentou, para algumas famílias não, foi triste, perderam pessoas.
Não, a gente está brincando aqui com algo que foi muito triste.
Tivemos mais de 700 mil mortos no nosso país, né? Então foi uma
crise. Aqui em Passo Fundo foram...
Coisa muito...
Quantos foram em Passo Fundo hoje?
Não consigo me recordar agora de cabeça, mas foi bastante gente também, né? E olha, que período, né?
Quantos amigos a gente perdeu, né?
Ainda bem que esse período passou, né? Porque chegou um período ali que a gente já vai ser para sempre isso agora, né?
E aqui o pessoal está dizendo, por que vocês estão online e não respondem? Porque nesse WhatsApp, o torpedo da rádio WhatsApp, aqui a gente não responde aqui no aparelho. É só no ar. Mas eu fui ver o que ela quer fazer. Ela está reclamando, ela foi na donária e um atendimento de saúde. Será que é
na unidade de saúde?
Eu acho que sim. Ela botou PDF aqui, mas deve ser.
PSF. Programa, né? Saído da Família.
Isso. Ela disse que. Ela tá reclamando de uma atendente aí que foi mal educada com ela, e etc. E ela disse que vai processar. Eu acho que sim. Eu acho que então tu leva adiante, né? Faz até se se sentiu ofendida, faz um registro, né?
Um atendimento. A própria prefeitura tem seus canais de ouvidoria, né? Pode ser até aberto um processo interno ali, de um atendimento que não foi adequado, né? Numa unidade de saúde ou qualquer órgão público aqui ligado ao município. Só para dizer, o número aqui é que pelo menos fechou e em Passo Fundo 848 óbitos, né?
848.
Da Covid, né? Naquele período
aqui, lá. Aqui, meu pai faleceu com 60 anos pelo Covid, faz 5 anos isso. Anos. Muitas pessoas perderam a vida com o Covid, né?
Isso mesmo, e nós foi há exatos 6 anos atrás, no período de março, ali que começou aquele fecha tudo, aquele fica em casa, aquele negócio lá do
isolamento. E começou a polarização também, né?
Do isolamento social e tudo mais.
E eu acho que a gente nunca vai esquecer aí o que a gente passou aqui no estúdio, eu lembro muito bem, né?
Várias.
E essa polarização foi muito triste, né? Além da Covid, que estava matando as pessoas, mentalmente a gente teve que, olha, se manter.
Não foi fácil suportar.
Não foi, mentalmente. O equilíbrio não foi fácil. Olha o Caleb tá na escuta da Uirapuru com 1 ano e 3 meses. Vamos ver o Caleb ali, 1 ano e 3 meses, já ligadinho na programação, e o pai dele até com uma camiseta da Uirapuru, viu?
Vamos ver.
É, tá aí então, Caleb. Daqui a pouco a gente
pai e filho, ligadinhos aí na Uirapuru, estão curtindo a nossa programação, obrigado.
Aí, ó, tá Caleb e o menininho ali, ó. Asa.
Que legal, obrigado pela companhia e pela audiência aí, o Caleb e o seu pai, né?
Isso.
Na audiência. Estão conosco, 10h55 agora, Majofero, ferro, aço e a telha metálica. Televendas, 3317-8000. A telha metálica para o teu galpão, para tua casa, para tua residência, para tua empresa, para o que você precisar, para o fechamento aí de um terreno, canteiro de obras, nós temos a telha ideal para o teu projeto. Preço imbatível, entrega rápida em Passo Fundo e na região. 3317-8000 é a Majofer.
E aqui é outro ouvinte lembrando a primeira morte em Passo Fundo. Eu lembro, querida colega da São João, gerente da loja da Avenida Brasil, foi a Regina, né?
Olha aí, verdade.
Ela passou pelo comercial da Rádio Irapuru, viu?
Ieda, e foi as pessoas que trabalhavam na área da saúde foram das primeiras a serem atingidas pela doença.
Eu não lembro o nome dela agora, mas me parece que era... Ela trabalhou conosco no comercial da rádio um período, mas ela estava... Regina, isso mesmo, Regina.
Tá certo, Regina.
Ela trabalhou conosco um período no comercial da Uirapuru.
Uhum.
E foi a primeira morte registrada em Passo Fundo.
E temos que destacar, né, que apesar da tragédia, tudo que a gente passou, Passo Fundo ainda foi um exemplo de como fazer a vacinação. Doutora Cristine Pilatti, à época secretária de saúde, né? E teve lá no CTG Lalau Miranda a casa da vacina, aonde foi feito com voluntários de maneira organizada toda a questão da vacina.
E antes da vacina ainda, o doutor, nós temos que registrar que o doutor
Júlio Stobbe,
que esteve conosco, pegou
orientação.
Covid conosco aqui também no estúdio. Olha só, a Ana, ela diz, eu perdi o meu irmão pela demora da vacina, né? Meu irmão tinha 45 anos, o irmão dela.
Na verdade, né, se a gente for observar, não foi a demora, foi a demora para se ter uma vacina que tivesse, seja, que pudesse ser utilizada em larga escala e produzida em larga escala, afinal o mundo todo estava.
Mas demorou para compra também, né?
Exato, demorou. Demorou para a Anvisa autorizar depois, né, que essa vacina chegasse às pessoas. Era um. Lembra que tinha coletiva todo final de tarde? Como é que era o nome daquele ministro da saúde,
era
né?
Era o ministro.
Depois tiraram ele, né? Ele tava fazendo.
Sim. Ele toda 5 da tarde ele entrava numa coletiva, nós nacional, acompanhávamos e ele falava.
Do que estava acontecendo.
Isso.
Né,
então. Uma coisa que a pandemia do Covid trouxe, que ficou até hoje, são as mudanças, principalmente em restaurantes, proteções em cima de bufês, álcool gel nos lugares públicos, enfim, coisas que ficaram permanentes no cuidado, né?
10h57, 23 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Vamos com a reportagem policial. O destaque de acidente, ocorrência em andamento. É o Bruno Reiner, né? Bom dia, Bruno.
Bom dia pra você, Regis. Bom dia, Edo, ouvintes da Rádio Uirapuru. Motociclista.
Tivemos um corte aí na. Perdemos o sinal do Bruno. Vamos começar aí, Bruno, que cortou o teu sinal.
Tá certo, vamos de novo então. Uma colisão. Atenção, motociclista fica ferido ao colidir moto em poste no centro de Passo Fundo. Eu trago informações para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda a Líder Desensetizadora. O condutor de uma motocicleta, uma CB250, ele trafegava pela Avenida 7 de Setembro no trecho que vai do cruzamento da Teixeira Soares em direção aí a Eduardo de Brito, nessa região, nessa curva que tem aqui da Teixeira Soares, indo em direção à Avenida Brasil, quando por motivos desconhecidos o condutor da moto, ele teria perdido o controle da motocicleta e bateu em um poste que separa aqui no o canteiro central, as duas pistas da Avenida 7 de Setembro aqui em Passo Fundo. Com essa colisão, o condutor ele machucou o braço, ele teve ferimentos, possível fratura na clavícula, foi levado pelo SAMU até o atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo. Ele é morador do bairro Vera Cruz, na região da Ípica, ali na verdade, na rua Dom Pedrito, e ele foi levado até o hospital aí para atendimento médico neste momento. O trânsito aqui está fluindo de forma tranquila, a moto está na calçada, a esposa da vítima permanece no local aqui também, vai organizando os trâmites para tirar a moto aqui do local, mas a informação é essa, ele perdeu o controle na curva e bateu em um poste aqui em Passo Fundo. Ele foi conversativo, consciente, tranquilo, porém com uma fratura aí na clavícula, por isso foi levado até o atendimento médico pela equipe do SAMU, Regis.
Bom, tá aí então a colisão, mais um acidente de trânsito registrado, a reportagem é da Uirapuru com o Bruno Reiner, trazendo os detalhes, então o motociclista socorrido, levado para atendimento médico hospitalar. É isso, Bruno?
Isso mesmo, eu recebo mais uma informação aqui do nosso amigo Lico, ele nos informa, olha, acidente de trânsito agora, carro e moto na Avenida Luiz de Camões, lá no bairro São José, a vítima com fratura exposta. Eita, conforme informações aí do Juscelio, o Lico, lá do bairro São José, nos informa, neste exato momento, mais um acidente de trânsito aguardando socorro na Avenida Luiz Camões, fratura exposta, carro e moto neste momento. Eu trago informações para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda Líder Desensetizadora.
Tá certo, obrigado, Bruno Reiner, girando com a nossa reportagem. Então são dois acidentes simultâneos. Isso, né? Já é o terceiro hoje aqui em Passo Fundo envolvendo carro e moto, um que o Matheus Pirioli foi, né? Agora essa outra colisão aí, na Nascimento Vargas com a 7 de Setembro, motociclista ferido, socorrido já, e nós temos lá na rua, na Avenida Luiz de Camões, bairro São José, carro e moto também, motociclista com fratura exposta, aguardando atendimento, aguardando socorro, aguardando ambulância, o atendimento médico. Daqui a pouco mais detalhes desta ocorrência. É a reportagem da Uirapuru girando pelas ruas de Passo Fundo. 23 graus, isso. 11 da manhã.
E olha, Regis, a gente lembrava o Mandetta era.
Mandetta, o Mandetta, o ministro da Saúde.
Era o ministro da Saúde na época, né? Que médico, fazia, né, uma coletiva todas as 5 da tarde.
Exatamente.
Né? A Salete diz: pois é, muito triste mesmo a pandemia, tudo que ocorreu, né? É,
exato.
Muitas mortes, né? Pessoas com sequelas. E
foi uma tragédia humanitária isso aí, né, Enda? Porque atingiu o mundo todo. O Brasil foi também bastante, tivemos bastante mortes aqui no nosso país, milhares de mortes, inclusive, né? Naquele período lá que durou, assim, de mais grave até a chegada da vacina. Sim. Que depois com a vacina, as vacinas, enfim, a questão do risco de saúde das pessoas diminuiu muito, né?
Adulto. Oliveira dos Santos, bairro Donário, um caminhão lá passou e arrebentou todos os fios de luz lá na Donário, falando.
Ou os fios baixos, ou o caminhão com uma carga muito alta, mas enfim, passou, arrebentou os fios e agora fica o transtorno pros vizinhos lá na Donário.
Isso, e para fechar aqui, o Claudir, ele diz: agradeço todos os dias por estar aqui. Eu fiquei 12 dias entubado, 32 dias hospitalizado com Covid, graças a Deus não fiquei com sequela nenhuma.
Boa.
Esse conseguiu se salvar.
Se salvou, Claudir, e nosso ouvinte. Muita saúde para você. 11:02 agora, 23 graus, e nós vamos agradecendo a audiência de todos no Repórter do Povo desta manhã de terça-feira. Já vem a mensagem do dia com Ieda Almeida, o Mix do Irapuru e a sequência, então, da nossa programação. Repórter do Povo volta amanhã, 8:15 da manhã. Bom dia.